Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oi, gente! Boa noite, meu povo! Oh, não estranha, não, que hoje estou com outra dupla aqui, uma parceira maravilhosa, que invadiu, né, amiga? Gosta de invadir?
O invasão, invadiu o pod dela.
Invadiu.
A Buta dodói, né, amiga?
A Buta com influenza, e aí descobriu essa madrugada, e a gente falou, vai se cuidar, fica em casa. Ficou lá, tá lá, né, em muito repouso, enfim, se recuperando. E aí... chamei a dona do invasão pra invadir aqui e ela veio, amor. Ela veio.
Se recupere logo, fica tranquilo que aqui a gente tá cuidando com todo carinho. E hoje, principalmente nesse assunto, gente, recebendo um sertanejo aqui. Mas nem que se eu não fosse convidada, eu estaria aqui.
Essa é
a certeza.
Quando eu falei assim, Flávia, bora. Aí ela, o quê? São eles? Eu tô aí, já tô chegando. Já vem. Um minuto ela tava aqui, amor.
Ó. Toda com peeling na cara, borrocão, e já cheguei.
Sem voz, coitada. Mas vamos dar um...
Daqui a pouco, né? A gente toma um shot e ela volta rapidinho.
Né?
Volta, né?
Olha só, o que eu peço sempre? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, interage muito aí. Não se esquece que a gente sempre escolhe os rostinhos que a gente sempre vê nas postagens e tal pra vir aqui na nossa plateia, tá? Então, estamos sempre de olho.
É isso aí. As nossas redes são, gente, super fáceis. Pode delas, tudo pode delas. Instagram, YouTube,
TikTok.
TikTok, tudo. É muito fácil. E mais fácil ainda é curtir, compartilhar, que isso faz toda a diferença pra gente aqui pro canal, tá?
Uhum, obrigada. Tem as nossas também. Arroba Tatá, arroba Flávia Viana.
Flávia _ Viana. Segue que dá sorte.
É verdade, tá? Por favor. Agora vamos apresentar essa dupla.
Vamos.
Que lá de Goiânia. Gente, eu não sei, eu acho que nasce em Goiânia, já nasce com a voz boa, não
já
sei o que é.
Já nasce cantando, é uma loucura.
Queria ter nascido lá. Pra ter, quem sabe, uma voz um pouco melhor. Com vocês, Hugo e Guilherme!
Que coisa boa!
Tudo bem com você? Que prazer. Nossa, muito feliz de estar aqui, de verdade. A gente tá ensaiando, falando pro Lucas que a gente quer vir aqui há muito tempo, né?
Hoje a gente tá tentando marcar muito tempo, né? E vai, volta, e tem data, eu não tava. Falei, não, espera voltar.
Essa agenda de show todo dia, que loucura, né?
Trabalhando, né? A gente voltou das férias agora, tiramos uns diazinhos, acho que uns 20 dias,
né?
Em fevereiro ali, passou o carnaval, a gente tirou uns 20 dias.
Já abriu pra frente, começa mais pesado os shows.
Ah, o Guilherme, eu fui pros Estados Unidos, fiz Orlando... Orlando, Nova York, Vegas, Miami.
Começou de boa, família, aí
depois
Vegas,
voltei
Miami.
Quebrado. Depois voltei quebrado de Vegas aí.
tira férias pra descansar, não descansa,
não,
né? Faz eu ficar mais cansado.
Guilherme foi pra aquele trem lá de neve, lá, um monte de lugar.
Eu fui pra Suíça.
Chique.
Finlândia.
Meu bem.
Você viu a aurora boreal?
Consegui ver ela marromeno, não foi aquela bonita mesmo, não, porque na semana que a gente foi. Não tava tão legal o clima pra aurora. Mas a gente fez uma caçada de 12 horas pra achar. A gente foi até a Suécia procurando. Aí, na volta, a gente passei a Amsterdã e de Amsterdã...
Só pensar, já me dá preguiça.
Voltei pro Brasil.
Nossa senhora.
Não, é verdade. Aí depois tem que tirar as férias das férias.
As férias. Ainda bem que tinha uma semaninha, né? Pra descansar.
Pois é, foi meu aniversário, dia 4, né? Eu já engatei também, tomando uma. Nossa senhora, fui parar só no dia do show.
4 aí, do quê?
4 de março.
4 de março.
É, pisciano. Pisciano. Melhor ciclo que tem, né? O povo fala.
Quantos,
né,
anos você fez?
33.
33,
idade
de Cristo. 33,
idade de Cristo.
Nossa, mas falam que peixes é super, ó. Você é mesmo assim, né?
Ah, eu sou tranquilão. Quando apela assim, a gente dá uma grilada maior, né?
Tranquilão.
Um vai entregar o outro aqui durante o programa. A gente vai
falar. Sou tranquilo. Não, antigamente eu era mais... Eu sou muito impulsivo, assim, muito... Como é que fala, assim? Relacionado a trabalho. Sou muito pontual, sou muito chato com o trabalho. Então, é que ele é de boa demais, né? Ele é o de boa do de boa.
Eu sou Sagitário, é um pouco mais de boa aqui.
É o de boa, entendeu? Tipo, você marca 10 horas e ele chega 10h40.
Ah, tá.
Você dá bronca?
Dou. De vez em quando.
Mas foi ele que me ensinou a atrasar. Antigamente, o show, eu tinha que sair 10 horas da noite pro show, né? Eu chegava 9h30 lá embaixo, esperava. Aí ele falava assim, cara, não precisa ser assim, não. Pode dar uma atrasadinha. Aí pronto, ele me ensinou a atrasar.
Aí,
agora,
deu a liberdade. Deu a liberdade.
Duas coisas que eu arrependo, é essa do horário e ter ensinado ele a roupa. Porque quando a gente começou, né? Aí ia nos lugares, eu ia comprar uma camiseta, alguma coisa assim. Ele, o dia que eu usar essa marca, essa camiseta, pagar caro dessa camiseta, você pode acabar comigo
ele
hoje.
Ele falava assim, não, camiseta 3 mil, 4 mil não, reais a camiseta. Não, eu falava assim, você tá ficando é doido da cabeça.
Primeiro 500. Perfume bom, quem deu foi eu pra ele. Primeiro. Eu
usava aquele Portinari da Boticário. Aí depois ele me deu um perfume. A partir daí...
Desandou.
Nossa senhora.
Olha, gente,
era o fashionista da dupla.
Virou. É. E aí, como é que é a inspiração para os looks? Você tem ajuda de stylist
eu
ou você
eu
faz
tenho,
sozinho?
Eu tenho uma stylist lá em Goiânia, a Bia, que ela faz, a Bia Boaventura, que me ajuda nas roupas, né? Mas eu também dou muita ideia, assim. Eu gosto de vestir bem diferente mesmo. Eu gosto de virar notícia, por falar, falem bem, falem mal, mas falem, né?
Tem umas que não dá, não.
Você tá com um tênis hoje também que tá no top 3 dos mais feios do Brasil.
Deixa eu ver.
É legal,
top 3 dos mais feios do Brasil.
Tá é de roupão.
É, e não é barato não também, né? Não.
Carinho, viu?
Na 25, ele é baratinho.
Olha aqui, mas não é... Vocês não combinam as roupas pro show, então,
não.
Pra evento, nada?
Tem dia
mas
que a gente chega...
É, mas, para meio parecido. A gente tem até, assim, parece que a gente tem um feeling, a sintonia. A gente não marca, mas sempre tá com as cores, assim, que fazem uma congruência e tal.
Não, hoje eu falei, como eu vim pra cá, nós fizemos programa de TV ontem, hoje fiquei com vocês. Aí eu tava meio assim, eu peguei uma roupa que eu já tinha vestido, sabe? Eu sou meio assim, eu pego uma camiseta preta, já foi embora, já tá deu. Tudo certo. Essa aqui eu já tinha vestido, falei, vamos com ela mesmo.
A sorte é isso, que a maioria das vezes tá de preto, então eu posso colocar qualquer cor que combina.
Mas aqui ele olhou o grupo, né? Pra vir com a cor.
Lógico, aqui,
o grupo
de cores,
falou
né?
da cor.
Vocês não me falaram nada, né? Vim de preto.
Todo mundo veio igual ele que veio de preto, só...
Hoje era pra você ser o único diferente, você realmente ganhou o mesmo troféu, né?
De toda
forma. E estando
de preto, tá vendo? Mas eu achava que era uma pessoa pra vestir a dupla, assim, sabe? Pra realmente combinar. Mas cada um tem o seu...
Não, já foi assim, a Bia já fez o nosso style junto, né? Mas a Bia, ela é muito, muito doida, então ela combina muito com a minha forma de vestir, né?
Eu não
o Hugo é mais tranquilo.
Não.
Aí ela tentava fazer as coisas pra ele vestir assim, e ele não tinha muita paciência,
Você gosta o quê? Do básico?
É, eu ponho uma camiseta e eu acho que eu nunca experimentei uma roupa na minha vida, tipo assim, não
nem
gosto.
Nem pro show, tipo não. Um projeto especial, um DVD.
É, um DVD eu vou lá.
Vai diferente.
O último DVD nosso, eu peguei uma calça lá, uma botina que eu uso todo dia mesmo, uma camisa, né? Tinha comprado uma camisa, eu achei uma loja lá nos Estados Unidos que eu gostei pra caramba. Aí comprei um monte de camisa lá, um monte de coisa e fica lá. Eu nem usei ainda, né? Metade das roupas eu não usei. Vou separando pra DVD, essas coisas.
Eu não, pra DVD 2 meses antes eu tenho que mandar fazer roupa e
aí
faço.
Passa mal da alergia se não fizer, né? Se não...
Que legal, mas isso aí, eu sou meio assim também. É um negócio do perfeccionismo, de bitolar, de querer fazer tudo. Ele vai, ele só pega a blusa ali.
Você falou, lembra no casamento que a gente foi?
Lembra, eu falei isso pra Tatá. Eu falei, amiga, não sei o que lá do vestido. Eu falei, não, amiga, vai, coloca. Ela falou, amiga, não precisa.
Tá tudo
precisa,
bem.
Precisa, vai. Só assim, vai. Também. Aí eu parei e falei assim, é verdade, você acaba curtindo mais o... A gente sofre pensando no negócio, quando vê, já aconteceu, já passou.
Ele, assim, tem 10 shows na semana. Ele pega 10 camisetas, 10 calças e vai. E não, eu,
ah,
não, eu
pelo
tenho
menos 10, né? Não, e não aproveita.
É, pelo menos não aproveita. Às vezes eu acho que ainda reaproveita, quando não presta atenção.
Tem uma calça preta lá que ela fez, acho que 70
não,
é 10 shows.
É 10 camisetas e 2 calças, né? Uma jeans e uma preta. Agora eu não, eu tenho que experimentar todas as roupas, cara. Se tem 10 shows, eu experimento 10 roupas.
Nunca na minha vida, não dou conta.
Mas o que você gosta? Você não gosta muito do trabalho, então, é isso?
Não, eu gosto, assim, eu acho legal, tipo, igual eu vejo ele, eu vejo a empolgação e tal, não é sacanagem não, mas eu acho massa. Mas em mim, eu não sei, tipo assim, eu sou muito desligadão com essas coisas, não me preocupo tanto, né? Então eu vejo que ele preocupa um detalhe de um cinto, um negócio assim, né? Eu já sou meio mais basicão, assim, não sei. Não que eu esteja, né? Hoje, com o tênis é até diferente. De tênis eu gosto pra caramba, tem uma coleção massa.
Não,
assim.
Mas ultimamente você tá começando a dar uma ousada.
Eu fiquei me inspirando
aí.
Em você, meu amor.
É. Mas calma, então, você tem alguma outra vaidade? Sei lá, o cabelo?
Não.
Relógio, a vaidade dela.
Eu vou lá, eu passo o cabelo, tipo assim, igual se tiver do jeito que tá também, eu vou lá, passo uma pomada, um trem, só seca ali mesmo, ali e vou embora.
É um homem muito seguro, né?
Você vê, a barba tá ó, crescendo pra caramba, eu nem esqueci de tirar
a barba.
A barba
tá cheia.
Tá legal,
tá
não tá?
Tá legal.
mas é bom, sabia? Porque aí a dupla equilibra. Imagina dois bitolados, dois, né?
Mas nós somos pessoas completamente diferentes, assim. Nós somos muito parecidos. Nosso gosto musical é igual. O nosso jeito, assim, de viver a vida, assim, é bem parecido mesmo. Mas somos personalidades completamente diferentes, né? São duas pessoas, assim, eu sou um pouco mais quente, ele é mais frio, o Guilherme não chora. O Guilherme não... Ele tem uns negócios, assim, que eu até fico puto, às vezes. Ele não sabe dar bom dia, boa tarde. Ele não sabe pedir desculpa, não sabe falar obrigado. Eu tô ensinando
que é isso,
ele,
Guilherme?
De vez em quando.
Não, às vezes é preguiça também, né? Às vezes é preguiça, não. Não, o negócio é que eu sou muito, muito direto com as coisas, sabe? E questão de sentimento, eu acho que eu sou daquelas pessoas que guardam muita coisa. Aí, quando supita, aí explode, né? Eu sou mais ou menos assim. O Hugo, não, ele... Se ele tem alguma coisa guardada, na mesma hora ele já resolve. Eu já sou mais...
Eu não consigo chegar em casa com nada, tipo assim, dentro de mim, né? Em
eu não qualquer consigo situação, dormir também. Mal resolvido, assim.
Eu já resolvo ali, eu fico apreensivo, eu fico... É com tudo, eu sou muito ansioso, né? Hoje eu tô tomando um remédio pra ansiedade, tô dando uma... Tá mais tranquilo, assim, mas... Teve uma época, nossa senhora, a gente fazendo muito show, a gente teve um mês, a gente chegou a fazer 28 shows, então você, todo dia você tá num lugar diferente, dormindo numa cama diferente, gente. Tá? É uma convivência muito grande, né, entre todo mundo ali.
Não, e não é só o show, é o tempo pra chegar em cada lugar. Sim, também tem. É o deslocamento, é o que
a
galera
acha que é
mais cansativo,
show,
né?
É, eu acho que o hotel ali em si, né, o hotel e a viagem... É o que, se pudesse, o Guilherme faz, pudesse teletransportar, você todo dia pegar e sair.
Tô doidinho pra criar um teletransporte aí pra gente comprar. Esse é o meu primeiro investimento.
Como é que foi esse encontro de vocês? Porque é legal de ver essa sintonia, como vocês combinam, mesmo sendo tão diferentes.
Sim.
Como é que foi esse encontro? Que você já tinha tido três outros projetos,
sim,
né?
Antes do Guilherme. Eu saí de casa em 2009 pra cantar mesmo. Eu canto desde os 12 anos nos bares, né? Aquela coisa toda.
12 anos?
Dos 12.
O Matheus tá comendo, né?
Eu cheguei em 2009, mudei em 2009 da minha cidade interior de Goiatuba pra ir pra Goiânia, pra viver de música mesmo, né? E
com
ali,
12?
Não, 2009, eu sou 91, acho que eu tinha 17, 18, 19 ali. Mas com 12 já comecei a tocar nos bares, gravei minha primeira música ali com 14 ali, 15... Mas não era algo... Nunca foi algo profissional. Eu fazia faculdade, fazia ciência da computação. Eu tinha um provedor de internet na época. Tinha internet a rádio na época, né? Era a discada e a rádio, uhum, né? Antes de chegar a DSL, a fibra, enfim. E eu tinha essa empresa.
Empreendedor desde novo,
empreendedor,
né?
Empreendedor desde...
Ah, você tinha essa empresa?
Tinha. Comecei a trabalhar nela. Aí, quando eu voltei, a gente morou no Pará. Minha mãe separou do meu pai em 2002. Aí nós fomos embora para Redenção, no Pará. Quando eu voltei ali em 2007, voltei para fazer o terceiro ano do ensino médio e comecei a trabalhar nessa empresa, né? Meu pai tinha uma empresa de peça agrícola, não queria trabalhar com meu pai, comecei a trabalhar nessa empresa de internet. E acabou que teve a oportunidade de comprar essa empresa. Eu fui e comprei junto com um colega que trabalhava comigo. Meu pai, meu tio, tirou um dinheiro do banco ali, tiraram e me emprestaram. E graças a Deus deu muito certo, assim. Foi o que me sustentou durante todo o tempo, que a música não virava nada, né? Então eu me bancava daquilo ali. Em 2009, continuei tendo a empresa e fui para Goiânia para tentar viver de música. Aí tive outros projetos, enfim. Acabou.
Alguém te convidou? Você foi para Goiânia para onde?
Fui para Goiânia para... Tinha gravado um disco, gravei um disco, arrumei um parceiro lá na época, que é o Thiago, que era um parente da Thalita, uma amiga minha. E a Thalita e o Cecílio, que são grandes amigos meus até hoje, cara, você tem que gravar um disco. Eu ficava tocando, falei, não, que gravar disco? Falei, não, que preguiça, aquela coisa toda. Já, minha vida já estava encaminhada para outro rumo. E a gente acabou gravando, né? Conheci ele, o Thiago, na época.
Era Hugo e Thiago.
Era Spartaco e Thiago. Meu nome de verdade é Spartaco, né? Bem diferente.
Spartaco e Thiago.
A gente tem um quadro aqui pra falar de nomes, pra ver se a gente sabe. Eles devem saber todos, né?
Eles sabem.
Vamos ver.
Nossa,
vamos ver.
Mas o meu é diferente demais.
Porque era pra ser Spartaco e Matheus. Olha aí outra.
É verdade.
Spartaco e Matheus.
Acabou num centro, porque tem Spartaco, não dá, né? E Matheus tem Matheus demais.
Depois que o povo começa a conhecer, eu acho que até costuma. Só que antes, né, a aceitação ia ser zero, cara. Ia ser
ou
difícil.
Ia ter uma curiosidade, né? Spartaco e Matheus. Gente, o que é isso? Vem, cadê?
Mas
você?
O povo me chamava de Sprite, que
tem
eu cheguei.
Tem uma galera que não dá conta de falar.
Sprite,
não dá conta de falar
Spartacus, Sport. Que lá no Lazy Town tem o Spartacus. Tem, cara, Spartacus. 300, de tudo.
É, lembra aquela série antiga?
Chama de 300, não vou demais.
Fala 300. Mas assim,
Spartaco e Thiago.
Era Spartaco e Thiago, enfim. Aí, na época, fui pra Maringá, um rolo danado. Depois, fui pro Hugo e Gabriel, né? Quando acabou o Gupena e Gabriel, eu cantei com o Gabriel 2 anos. Isso lá em 2010, mais ou menos, 2011. E fiquei sozinho, gravei um DVD sozinho depois disso. Em 2015, aí eu já tava parando mesmo, assim. Falei, ah, eu não quero mais, tá? Chega disso também, né? Tem uma hora que você cansa, né? E eu fui fazer um show num bar lá em Goiânia. Isso, 1º de julho de 2015. E o Guilherme tava lá, na época, nesse bar.
Curtindo.
Curtindo lá.
Não, o negócio é que eu sempre gostei muito de música, né? E só que nunca tinha seguido nada profissional, assim. Tinha tocado umas padarias, nos botequinhos de esquina, mas só pra brincar. Aí, só que eu sempre fui muito da noite de Goiânia, desde de moleque, desde os...
Baladeiro.
É, 14, 15 anos eu já ia com uma identidade falsa e tal. Aí eu comecei a conhecer muita gente do meio, de donos de bares e tal, da turma. Então, esse bar que o Hugo foi tocar, que na época era o Espartaco, os donos de lá eram meus amigos, eram conhecidos meus e conhecidos dele. E sabiam que eu gostava de música sertaneja, né? Eu sempre escutei muita música antiga. E eu tava lá, e eles falaram, cara, o cara que vai tocar aqui hoje, o Espartaco lá, ele gosta de moda antiga também. Provavelmente depois que acabar aí, ele vai pegar um violão, vamos sentar numa mesinha aqui e vamos tocar.
Que é o mais gostoso, né?
Fica aí, fica aí e tal. Aí eu falei, cara, vou ficar. Aí eu fiquei e aconteceu desse jeito.
Vocês nunca tinham se visto?
Acabou o bar?
Não.
Não. Aí acabou o show dele, o bar foi esvaziando e tal, aí pegou, juntou um monte de mesa assim, pegou um violão. Aí eles falaram, não, conheci esse menino aqui e tal, gosta de moda, vamos cantar umas modas aí.
Você tinha que uns 18, acho que 18, 19 anos.
Não, uns 20, eu tinha uns 20, né?
E eu falei, eu olhei, falei, quantos anos você tem e tal? Eu falei, ixi, falei, gosta de moda? Tipo assim, ele... Na época ele era cowboyzão, né? Usava camisa até aqui, a gola... Não era esse
estilo. Agronomia.
Não era isso aí que é hoje, né? Você
trabalhava com o quê? Você chegava,
não, chegou a trabalhar com... Não, eu fazia agronomia na Universidade Federal de Goiás. E porque meu pai, a vida inteira, mexeu com fazenda e tal... Meu pai queria que eu fizesse medicina, só que eu adiantei o serviço. Falei, não, quero mexer com roça. E então, eu não só estudava mesmo na época, né? Fazia agronomia. Então, por isso que eu andava de botina, né?
Mas calma, não cantava nem o chuveiro, nada assim?
Não, como eu falei, eu sempre gostei, sempre cantei. Tá. Cantava pra brincar com os amigos e tal.
Mas nada profissionalmente,
não,
né?
Nada profissional, nada.
Mas nem tinha ambição? Ou, tipo, lá no fundo você falava, ai, queria estar ali naquele palco?
Sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, seria legal, seria? Mas você pensava assim, é uma realidade tão distante que você nem coloca como um sonho, sabe? Era tipo assim...
É uma vontade.
Seria legal se eu fosse, entendeu? Então, porque eu falava assim, nunca vou conseguir alcançar isso, né? Não tem nada a ver. Eu acho que na época eu olhava pra mim e falava assim, não tem cara de artista, não tem cara de nada, não vou mexer com isso, não.
E pra você, quando te falaram dele, o pensamento foi assim, mais um.
Mais tipo, um.
Que, acho que todo mundo fala, não, tem um pra te apresentar.
Aí ele, primeira coisa, qual o seu signo?
Qual o seu signo?
O que você faz? Você é tranquilo? Começou, né?
Eu já tava bem triste, assim, porque realmente tava bem no final mesmo, assim. Eu já tava bem desgostoso da música, né? Aí veio ele e tal, e a gente cantou, assim, foi uma química muito forte, assim, um negócio muito diferente. E eu acho que quando você vai embora pra casa com aquilo na cabeça, você fica remanhando aquilo, tem alguma coisa,
gritando,
o coração gritando alguma coisa ali de verdade. E eu chamei ele pra montar uma dupla. Na época a gente era...
Contra todo mundo, né? Que todo mundo virava pra você e falava, mexe
com isso. Vai mexer com dupla mais uma vez, não sei o que, você tá doido e tal, tal. E eu chamei ele, depois eu desisti, falei, cara, não vou fazer isso com a sua vida, fica aí na sua de boa, faz a sua agronomia, vai trabalhar.
Vai lá trabalhar com a roça.
Não vou acabar com a sua vida. Aí a gente falou, pô, sério? Falei, sério. E depois a gente acabou voltando a se falar, enfim, tipo, voltando a se falar, assim, sobre o assunto, né? E um dia a gente tava na casa do Henrique e Juliano, eu levei ele lá pra apresentar pros meninos... E
já falei, com uma segunda intenção, como apresentar a pessoa, vocês me falam o que vocês acham.
Você acredita assim?
Mas era obrigação dele fazer isso, sabe por quê? Porque ele chegava, tipo assim, na quarta-feira, ele falava assim, amanhã, a partir da manhã, você vai viajar comigo, você vai viajar pro show que eu vou fazer no interior aí.
Pra ver como é.
Aí eu matava quinta, sexta de aula. Eu já tava bombando na faculdade, irmão. Eu já tava pra ser jubilado da faculdade.
E nada acontecia.
Não, é porque eu comecei a gostar do rolê, do movimento, né?
Agora que eu gostei, nós
é,
vai.
Agora você vai, né? Porque senão você quer me fudeu, é desse jeito, né?
Exato.
Falei pra ele, vou te mostrar como é que é pra depois você não falar que eu avisei.
Não, eu acordava às 7 horas da manhã, tinha que ir pra faculdade, as aulas começavam às 8. Aí dava 7h30, eu tava saindo pra ir pra aula, 7h30 ele me ligava. Viradaço, bêbado. Ô, oh, vem pra cá, tu canta umas modas aqui. Eu largava de ir pra aula pra encontrar com ele. Aí não adiantava.
Aí calma, o que que eles falaram, Henrique
não,
Juliano?
Aí os meninos falaram, cara, vocês não gravam e tal. Eu falei, bicho, não tinha condição, né? Tinha dinheiro na época.
E na hora que você deu esse cara com eles também, Henrique Juliano ali, você...
É legal, não... assim, eu nunca fui muito...
Fã?
Sim, não deles, né? Eu falo assim, de me emocionar com artistas, né? Nunca fui assim, eu tenho...
Já fingi o costume desde já.
É, tipo, se você conhece, é massa, tu fala, pô, que legal e tal, mas aí passa 10 minutos ali, já... Eu sempre fui assim, não sou muito...
E assim, eu também fui, a gente foi, como a gente se falava muito, eu fui falando pra ele, falou, cara, eu acho que o caminho é esse, assim, tal, tal, já vivi isso, acho que é esse buraco que a gente não pisa. E os meninos, ah, cara, vocês não gravam? Legal pra caramba, tal. Eu falei, ah, bicho, será... Aí os meninos falaram, não, grava que a gente vai ajudar. Tipo assim, quanto vocês vão gastar? Sei lá, vou gastar... Ele gastou 300, 400 mil no primeiro DVD, assim. Os meninos falaram, a gente vai dar uma parte.
Pô, no sertanejo tem muito isso, tem. Né? De apadrinhar, de tem. Ajudar, né?
E assim, ali
gravar foi... Gravar junto pra bombar, a gente grava.
Eles participaram, né? No primeiro DVD eles participaram. E o Henrique Juliano e a Mari Marais em 2016. E ali começou a nossa história, o primeiro DVD não deu muito certo, a gente foi com tudo, né, aquela loucura assim, e não andou, era um disco que a gente gosta muito, mas assim, não andou.
Não leva como um aprendizado muito grande, que eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá.
Os looks sabiam.
Nunca tinha, não, nem aquela época, aquela época não tinha look não.
Era cowboy.
Aquela época ele me levou numa loja lá no shopping lá, e ele mesmo escolheu as roupas que era pra eu vestir.
O pai dele tinha um patrocínio, tinha
uma marca. Uma marca de terno, né? Ele queria um vestido terno.
O pai dele falou assim, pai dele... Ó, vocês vão lá na loja, lá, que a loja...
O pai só usa Pierre Cardin, né? Vai lá pegar uma calça da Pierre Cardin.
Com as calças, com as camisas. Daí foi lá nessa loja, você lembra? Buscar umas roupas lá que o povo deu pra nós. Nossa senhora! Não, graças a Deus, né? Mas na época era o que nós tinha, né? Não tinha como escolher então, muita coisa.
Eu não entendia de repertório, de escolher música. Eu nem sabia como fazer isso, né? É, não sabia como se portar num palco e tal. Se você olhar esse DVD aí... Acho que eu tô fazendo a mesma coisa do começo ao fim do DVD.
Né? Se colocar o DVD no começo e no final, ele tá lá só assim, marcando 10 e 15.
O cachorro dente canoa, né?
10 e 15, só levanta a cabeça.
Sistemático, o cachorro dente canoa.
Sabe, 10 e 15, o relório assim, os dois pés.
Nervoso, que ele devia
estar. Nunca tinha cortado o cabelo nesse salão prêmio. Isso aí ele me levou pra cortar o cabelo.
Era só no Gomes,
cortava,
né?
Lá no Gomes, lá pagava R$5 no
Gomes. Ganhava aquele pentinho que você colocava no
pentinho de mão aí,
sabe? Que você passa assim, ó.
É. Mas que bonitinho aí, que ele cuidava dos detalhes. Olha que bonitinho, né? Não. Via a roupa, via o cabelo. Vê, né? É, foi não, bonitinho.
Que eu andava de bota, né? Bota, botina, calçona mais larga. Aí ele falou, cara, preciso conversar um negócio assim. A gente canta um sertanejo, que é um sertanejo mais...
Moderno.
Mas, não é Jades e Jadson. Então não tá legal a sua forma de vestir. Não tá condizendo com a música que a gente canta. Aí eu tive que mudar.
Mas o bom é que você aceitou numa boa, né?
Não, tipo, aí ele você pegou pra essa... ele bum, e
falei,
falou,
então,
já até
beleza,
demais.
Já
aí agora ele falou, não, já deu, tá, amigo? Já foi.
Não, agora já pedi pra parar, já tem uns 2 anos. Já ele não para.
Agora
também,
tem roupa
não,
que ele vira e fala, irmão... Tá mais do que deveria, eu acho que tá demais.
Cara, mas é foda, né? Esse negócio assim, às vezes a gente pega gosto, né? Ele pegou gosto por isso, é um negócio que eu acho legal também.
Se sente bem,
né? Que ele falava pra mim que a autoestima dele era muito baixa, não sei o quê. Até hoje ele fala assim...
É verdade?
É, ele falava, né? Aí não, começou a fazer... Não, muito... primeiro você fez aquele negócio lá, assim, de todo o seu processo, assim, de... Deu você ser esse galã, né? Novela
até ele virar esse galã.
Que ele
galã
fez? Conta.
Primeiro, conta que ele foi fez. Lá e fez ginecomastia.
É, que o médico falou que poderia dar câncer de mama em mim.
É,
aí
por
eu
isso.
Fiz.
Esse é o motivo principal,
esse
né?
É o motivo principal. O secundário é de tirar gordura, né?
Aí fez lipo, esses trem fez.
Eu fiz uma lipo. Eu fiz uma lipo geral lipo mesmo, geral. Né? Na época nem tinha esse trem de lipo HD, era lipo mesmo.
Arrancou um balde de 200 litros, um tambor de 200 litros de gordura.
Eu vou fazer comida há muito tempo.
Ai,
mas calma, você era gordinho?
Eu sempre fui muito gordo.
Mentira, gente.
Eu tenho a foto aqui.
Gente, mas assim, a lipo não funciona se a pessoa é...
Não, mas nessa época, o que acontece?
Ah.
Eu quando eu nasci...
Porque ali vai fazer um retoquinho ali, não é?
Quando eu nasci até mais ou menos 4...
É. Olha ele, acabou.
Olha ele!
Quando eu nasci até mais ou menos 4 anos de idade, eu era magro, normal.
Tranquilo, aí... era bem magrinho, ó.
É você?
Caraca!
Gente!
Tinha uns 10 anos de idade aí?
Tem uma foto 3x4 que teve que afastar porque não cabia na foto, sabe?
Meu Deus, gente.
Tá bom aqui? Já tirou?
Era aí... gordinho, né?
Não. Aí eu descobri uma doença nessa época, dos 4 a 5 anos, descobri uma doença, uma síndrome nefrótica, que é um negócio de proteína na urina, que toda vez que eu mijava, a proteína ia junto.
Então, era aquela que come tudo que vê.
Não, aí calma, vai chegar nessa parte. Aí, cara, não, aí eu tive que fazer um tratamento muito forte com corticoide, pesado assim.
Aí,
então, corticoide, além de inchar, eu era o dodóizinho da família, daí eu comecei a comer
você
também.
Você tinha 4 anos?
Comecei com o tratamento com 4.
Dos 4 até os 19.
Não, com 5 anos, minha mãe tem uma foto que
dos
eu fui...
Dos
4
até os 19, ele tá zoando, ele tá parando.
Que eu fui, como é que chama? Dama de honra, que é o homem? Que leva as alianças.
Pajem.
Eu fui pajem do casamento de uma prima minha, meu amigo. Você não tá entendendo, não, o terno.
Teve que pegar um lençol.
Teve que pegar o lençol pra fazer o terno. Teve.
Meu Deus.
Tanto que eu tava gordo, eu tava assim na foto, ó.
Quantos anos? Ah, era novinho, pajem,
é.
Tá.
Tadinho.
Aí, só que aí o que acontece? Era dodóizinho da família, né, por ter seu doentinho, né?
Você tem irmãos?
Tenho. Só que meu irmão foi nascer, eu já tinha... 7 anos de idade, tá. Meu irmão nasceu. Aí, era tudo, queria, dava, né? Não salgado, dava. Eu comecei a engordar também, né?
Então... E antigamente, eu vejo pela minha mãe, antigamente o pessoal falava, adoça mamadeira. Então, desde pequeno, a criança vai consumindo alimentos e vai viciando mesmo, vira vício a comida.
Então, ao invés de quando terminei o tratamento, eu desinchar, que é o normal, né? Eu continuei gordo. E aí depois, eu fui começar a emagrecer. Eu tinha o quê? 13, 14 anos que eu comecei a
emagrecer. Que é onde
dá
o estirão, né?
É, que eu comecei a praticar esporte, eu comecei a jogar handball, joguei handball 10 anos, aí eu fui e comecei a emagrecer. Só que quando você é muito gordo e emagrece, você fica
pele.
Meio com não só com pele. O meu problema nem foi muito tempo tanto a pele, foi mesmo as gordurinhas localizadas, entendeu? Eu era tipo falso magro, você se vê magro, mas você tem aquelas gordurinhas.
Que te incomodava.
Aí eu fui e fiz a lipo em 2018.
Tá vendo? Foi só um retoque.
É, um retoque.
Não,
um retoque.
Quem é gordo faz lipo retoque. Não adianta, não.
Não,
é a mesma coisa de fazer a lipo reversa, volta tudo.
Mas essa lipo, fala a verdade, foi por conta da dupla, tipo assim, da vaidade de agora eu tô no palco e preciso, tipo, te incomodar.
Também,
por isso?
É porque minha vida mudou muito, né? Até a forma de eu me portar e de me ver, né? Eu acho que se eu tivesse continuado na roça, igual provavelmente eu ia seguir... Eu acho que eu não ia me importar muito com isso, né?
Você não tinha essa vaidade, assim.
É, não ia ter essa vaidade que hoje eu tenho.
Mas essa foi a porta de... Foi a abertura, né? Da...
Que aí depois
que
veio
que eu
o quê?
Fiz depois?
Aí depois é botox, enche
o
tanque aí.
Coisa foi botox, estranho.
De vez em quando,
boa.
Teve um dia que ele chegou com um negócio, um palito no nariz. E falei, que é isso, doidão? Aí ele tinha feito esse estranho no nariz aí.
Me ofereceram, eu fiz. Já voltou
aí que
tudo
vai
de
tirando.
Novo.
Aí,
voltou?
Aí arranca aqui, tá, aí faz harmonização, não sei o quê.
Harmonização, não faço.
Ah,
não.
Mas fazer, isso aí é harmonização, ué.
Vai fazer botox, harmonização. Ah. Fiz o nariz.
Ai, eu sou a favor do botox também.
Não, botox tem que fazer o negocinho.
Gente, eu acabei de fazer um laser. Taquei maquiagem pra vir aqui ver vocês, mas tá tudo inchado também.
Isso aí eu faço também.
Eu tô vendo aquelas paradas agora que tem esse povo que tá fazendo de fenol, né? Você já viu esse negócio?
Aquilo é pra quem tem muita espinha, quem tem cicatriz,
parece
que
arranca a cara
vira
inteira,
outra,
né?
Pele.
Eu tenho que te levar lá no Alarcão pra você fazer as coisas também.
Você fez fenol?
Eu fiz, chama pilindia. Ata. É tipo fenol, só que não foi no hospital, porque o fenol tem que
ser.
Gente, para. Deixa eu contar essa história. Todo mundo da internet já sabe. Eu fiz e fui direto pra faculdade, que eu tava repetindo em falta também. Então, assim, eu não podia mais saltar. Fui pra faculdade, acharam que eu tinha caído de moto. Falaram, meu, ela caiu de moto, tá com a cara ralada. Fica assim, ó, uma carne
queima,
casca.
Né?
Fica uma casca queimada. E até cair aquilo demora. E eu ia pra faculdade, e aí o boato que rolava é que eu tinha caído de moto sem capacete. E ralei a cara no asfalto. Falei, gente, vocês acham que eu ia ralar a cara inteira assim, né? Tudo em parelho.
Minha mãe uma vez fez um da... Eu até fiquei bravo com ela, que ela chegou e mentiu pra mim, que eu não gostava, né? Tipo assim, ela chegou...
Eu lembro quando sua mãe fez isso, lembro.
Ela chegou em casa, assim, ó, tipo com uns picadinhos, assim, debaixo do olho, aqui, ao redor inteiro. Falei, mãe, o que é isso? Não, alergia, me pecou.
Eu sei o que é isso.
Ah, mãe, lá caga de mentir pra mim, alergia. Aí ela era esse negócio, né? Um negócio
é tipo a blefaroplastia sem corte, que aí faz o negócio. Eu pesquiso tudo.
Ela ficou com esse trem lá no rosto, lá um tempão.
Você não,
né,
gosta, você fica bravo. Você ficou bravo com o menino, não
é ficar bravo, não. Eu falei assim, o que é isso, mãe? Na época,
assusta,
falei,
né? Assusta
que tá. Que ele tá machucado, né?
Não, mas ele já vai. Botox ele já coloca, essas coisinhas ele faz. Ah, ele
lá,
é.
Tô precisando.
É, e ele faz.
Tô indo devagarzinho, né?
Mas como que vocês conseguem com agenda? Sabe por quê? Porque às vezes você faz um procedimento e aí você às tem que esperar roxo, um tempinho. Às... Você já foi e teve que esconder pra ir pro show? Alguma coisa? Ficou roxo?
Não, eu acho que... Nunca.
Não, mas você, naquela época você cantou com aquele macacãozinho um monte de vez, né?
Ah, com a cinta, isso é verdade. Né? Com a cinta?
Ah, a gente já cantou tudo com a cinta. Com já,
mas a cinta não dá nem pra ver, né?
Esses dias ele deu... Esses dias teve... Você teve aquele no rim... Foi pedra no rim que você teve?
Ah, é verdade, pedra no rim. Eu, tipo, eu cantei com a téter no Bilal. Né?
E falam que é a pior dor.
A pedra, foi a pior dor da minha vida.
Falam que pedra no rim é a coisa...
Foi a pior dor da minha vida.
E aí,
eu nunca senti nada.
Você ficou com catéter pra expelir a pedra?
Não, eu tive que fazer a cirurgia pra tirar. Então você fica com o catéter, porque como eles fazem a cirurgia lá por dentro, o catéter, o médico me explicou, né? Parece que o catéter é pra não deixar a via fechar, entendeu?
Uhum.
Porque meio que dá algumas microfissuras. E se você não deixar o catéter lá, que é um negócio pra... Aí pode cicatrizar e fechar o canal, aí você não faz xixi, né?
Ah, entendi.
Aí você fica com
aí
o tempo.
Aí você cantou com o catéter?
Não, era tranquilo. Eu colocava o Bilal pra cima, assim,
cala
o catéter.
Cala a boca, velho. Ixi, meu Deus
do céu. Já era, não dava nada, não.
E botava a bolsinha embaixo?
Não, não tem bolsinha, não.
Isso fica onde?
O catéter é só um fio, né?
Ah, só o fio e aí...
Fazia xixi normal.
É, isso, mas doía pra caramba, pra vocês irem. Mas era tipo um...
Só um canudinho.
Um canudinho lá,
Ah, eu achei que ficava com alguma bolsinha. Que
não.
Imagina ele dar uns pulos com a bolsinha.
Não, imagina pra espelhar a pedra. Então, dói pra caramba, eu já tive.
Tem gente que espelha, né? Eu não cheguei ao ponto, não, que a minha...
Na minha época não tinha um laser que quebrava, né?
Que quebrava.
Hoje quebra tudo, né?
Uhum.
Fui pra um carnaval e tive...
Nossa,
foi a pior dor da minha vida.
Ô, gente, e nessa época de...
Bebam água, galera.
Natal, Ano Novo, Carnaval, é um batidão de shows. Por isso que vocês tiram férias depois, né? É isso?
Trabalhando sem parar.
Carnaval,
na verdade, assim, janeiro, fevereiro e março, o carnaval ainda é mais corrido, né? Janeiro a gente toca muito praia, tem muito festival de praia, Balneário, Camboriú ali no Paraná, nesses litorais todos a gente faz. Aí vem o carnaval, a gente sempre tira férias depois do carnaval. Você vem um ano inteiro naquela pegada, né? Pra gente começa o ano mesmo de verdade. Agora de março pra abril a gente começa a trabalhar mais.
Uhum.
Então março, se eu não me engano, agora a gente faz 12 shows, 13 shows. Aí abril já é 16, 18. Aí maio já tem 20 e tantos. Aí
mas
junho...
até chegar isso, como que... O primeiro foi, não teve sucesso.
É, voltando na história. Tá, o primeiro álbum, fica, o primeiro DVD...
Parece aquele povo que tem... vai mudando o assunto.
Não, mas
fica
tranquilo que a gente é pior.
Deve de atenção, né? Parece deve de atenção.
É porque aí não vai rolou. Pra ali, pra quando você quer.
Não
o primeiro,
rolou.
Você ficou frustrado.
Ah, fiquei, porque assim, a gente depositou muita confiança, né, naquilo ali, né, e eu sou muito seguro daquilo que eu faço, mas não rolou, falei, mais uma vez, né, deu errado, né, falei, paciência, vamos parar e tal.
Ah, você quis parar de novo?
Você ia fazer o quê de sua vida?
Acho que ia voltar pro provedor, montar a internet lá, subir nas casas mesmo, montando antena e o pau quebrando.
O menino tinha repetido a faculdade já?
Eu ia trabalhar com ele.
Né? Ia segurar os fios.
Agora vai. Bom, o segundo deu mandado, assim. O segundo eu tinha uma Santa Fé. Eu tinha uma Santa Fé, um carro, né? E eu falei, Guilherme, eu tenho que gravar outro disco e tal. A gente voltou a tocar nos bares de novo, né? E a gente fazia. O que era? A gente gravou um DVD, esse DVD, o segundo nosso, chama No Pelo. Mas não é nada pejorativo, não. Tipo assim, No Pelo é uma... A gente chega e toca o que a gente gosta, sabe?
Tipo,
sem edição, sem nada. Hoje em dia tem o andamento da música, o clique, né? A galera leva os instrumentos gravados. Enfim, a gente não levava nada. Chegava lá e pegava o violão, só maior.
O talento mesmo.
E mandava bala. E aí a gente começou a fazer esse som e a galera começou a lotar o bar dia de terça. O cara contratava a gente pra quinta, começou a lotar a quinta. E a gente falou, cara, esse repertório aqui é legal. E a gente não cantava música da época, assim, o que tava rolando, sabe? A gente sempre gostou muito de fazer algo que a gente curtia mesmo. Zezé de Camargo Luciano, João Mineiro Marciano, João Paulo Daniel, enfim. E a gente tocava isso demais. E eu falei, cara, vamos gravar isso, porque tá dando certo. Aí nós fomos. O Guilherme falou assim, ah, vamos gravar, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, ah, eu também não, mas vou vender o carro e vamos gravar.
Pra fazer o segundo.
Pra fazer esse. O segundo. Aí vendi esse carro, essa Santa Fé que eu tinha.
2018.
Bem, 2012. Não, isso foi 2017, 17. Né?
17.
E vendi esse carro bem abaixo do que valia, assim. E a gente gravou. Foi um disco bem barato, assim. Não teve edição, não teve nada. A gente que fez tudo, praticamente. E ali passou um tempo, começou a andar muito forte, assim, né? O telefone começou a tocar, as boates que a gente tinha tocado, que não tinha dado ninguém, a gente começou a lotar essas boates. E ali começou a abrir uma porta pra gente completamente diferente, né? E...
Teve participação nesse?
Não. Teve o Gustavo Morafael, né? Sim. E a gente ali sozinho, né? Aquela loucura, pô, começando, tentando fazer algo. E era um disco que a gente não tinha pretensão nenhuma. Nós gravamos... Pra falar a verdade, a gente vendia cachê, tipo assim, de 2.000, um exemplo. A gente queria vender cachê de 5.
Uhum.
Então, esse disco foi pra vender esse cachê de 5. A gente acabou vendendo um cachê, tipo, 10 vezes a mais do que esse valor. E graças a Deus, foi o disco que
aí
alavancou,
falou,
assim.
Olha, falei, agora ah, vai.
Foi aí que vocês... Que foi a virada de chave, assim, foi. Que vocês acham? Foi no segundo?
Eu acho que sim. Sim, regionalmente, sim, né? Porque o Brasil é muito grande, né? É difícil você atingir todos os...
São várias viradas de chaves, né?
A nossa carreira são vários momentos, assim. Eu acho que no Pelo, lá de Goiatuba, foi um momento muito importante pra nós, que foi onde a gente apareceu, né? Onde a gente saiu do zero mesmo, assim. Onde a gente não existia e passou a existir.
Onde os contratantes começaram a nos conhecer, né?
Sim.
Mas no fim, até o primeiro álbum foi legal, porque as pessoas falam, nossa, quem são? Aí vai ver, já tem um álbum importante, com nomes
sim,
legais, é. Né? Já dá uma base.
Aí o terceiro já foi Campo Grande, aí teve participação do Henrique Juliano, da Marília Mendonça. E a gente gravou uns São Poporris, misturados com músicas inéditas. Aí
teve música na novela.
A Namorada Reserva foi pra novela.
Gente, que você fala isso... tá aí, gravei.
Eu ia falar, cara, que... música na novela, eu não sei como é atualmente, mas eu lembro que, assim, antigamente, o sonho de qualquer artista era ter uma música
na... chorei uns 4 dias, assim, você tá louco.
A gente foi fazer um show, eu lembro, cara.
Um show em Ponta Lina, eu lembro direitinho.
Aonde?
Ponta Lina, em Goiás.
A gente juntou a equipe inteira, né? Tinha uma televisão lá no corredor do hotel.
Compramos uma carta de cerveja, fomos beber e assistir a novela. Imagina, velho, igual o jogo de futebol.
Nunca tinha visto a novela na vida. É a primeira vez.
Mas, pera, foi um convite que chegou. Como é que foi?
Foi. Assim? A Gretchen participou daquela novela...
Como a é Dona que do Pedaço.
A Dona do Pedaço. Aí ela tinha um personagem, né, que fazia... É, tipo, ela era uma garota de programa, tal, com Marco Nanini. Era amante do cara. E a nossa música era Namorada Reserva, né? Tinha tudo a ver, assim. E o diretor procurou a gente, procurou o Wander, nosso empresário.
Do nada.
Do nada,
ligou
assim.
Ligou o diretor.
Aí o Wander ligou pra gente. Pô, você imagina, você sair do zero, assim, e ir pra novela, a música... Começou a tocar no rádio, aquela loucura toda, né?
Como é que é? Eles pagam? Ou é só
não,
por troca de divulgação?
Não, só, só a música mesmo. Já tá bom demais também, né?
Se não der pra funcionar desse jeito, você gastaria muito.
Era da novela das 8, assim, era muito forte, né? E a gente começou a tocar, aí começou a dar aquela evolução toda. Aí veio 2019 ali, a gente tentou gravar um projeto, mas a gente tirou o pé, porque a gente não gostou muito do final, do resultado final, né? Aí 2020, pandemia, quando a gente ia gravar...
Tá engatando pandemia.
A gente começou a fazer as lives também. Então a gente começou a aparecer de uma outra maneira que a gente não tinha aparecido, né? As pessoas começaram a nos conhecer de verdade. Na pandemia ele falava besteira, a gente tomava uma, cantava o que queria.
Porque você tava em casa.
Eu tava em casa de boa, então assim, era um negócio muito... Era o que a gente fez a vida inteira, era esse no pelo, assim, essa coisa natural, né? Esse negócio assim... E a gente começou a aparecer, tal, tal, a galera começou a curtir.
Muita gente nos conheceu através
através das lives, né? E veio no final da pandemia, assim, no meio dela, a gente gravou um disco na Fazenda, lá na sua Fazenda, né? Aí veio Coração na Cama, aí é uma virada de chave muito grande pra nós, né?
Aí foi.
Que foi uma música que, pô, ficou entre as 5 mais tocadas, assim, sem investimento, sem nada, porque a gente não tinha... condição mesmo.
A gente não lembra qual que é, vocês podiam tocar,
só
né?
Bora,
pega
um violão aí, bora, vambora. Pega uma viola ali.
Eu nem sei que música é, gente.
É, vamos várias palhinhas
vambora.
Aqui hoje.
Vambora. Esqueci de pegar o violão,
e
né?
E essa ficou entre as paradas,
a gente,
tipo...
Na época a gente viu, assim, tava... Na época a gente viu...
Quebrou alguma coisa dentro.
Pô, a música tava... Tinha o Spotify, assim, essas coisas, as plataformas, né? Aí, do nada, assim, a música tá, entrou no top 50 e depois... Ficou em quinto, eu acho terceiro. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama.
gente.
Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez.
Ai, fiquei arrepiada. Gente, eu adoro música ao vivo, juro. Gente, a música dá uma emoção. Eu não sei como vocês conseguem cantar música, tipo, emocionante sem chorar. Eu não sei como. Porque eu escuto sozinha, não tem por que sofrer, entendeu? Eu não sofro de amor, não sou de graças a Deus.
Falar com a lágrima aqui.
E aí eu ali chorando, tipo, tem nada,
um amigo meu fala que a música ela tem três sentimentos, né? É a raiva, a tristeza e a felicidade. Não tem como, né? Tipo assim, eu gosto de música triste com raiva e sofrida, sabe? Eu gosto também. Eu acho que me remete a coisas boas,
parece,
né?
Que te preenche ao mesmo tempo que você tá se esvaziando, ela tá te preenchendo, é uma coisa
quando eu tô muito sozinho, doido. Coloco um Nickelback, uns negócios meio assim, meio away, assim, choro sozinho, aí
emo, mesmo, emo, mesmo.
Às vezes não sabe nem que tá falando da letra,
tá? É, tá lá, não entendo nada, e você fica lá tentando entender, mas a melodia que mexe com a gente, né?
É, a melodia.
E aí veio Coração na Cama e foi andando, e foi uma virada de chave muito grande pra nós, assim.
Como é que foi?
Essa composição é de vocês?
Não. Isso é do Klebin, do Alex.
Do Django.
Do Django. E depois, cara, no final, você imagina a loucura que era. A música tocando pra caramba e a pandemia, a gente não podia fazer show. Então, sim, o melhor momento da nossa carreira ali pra nós... O Guilherme é também ansioso pra caramba, chegava lá em casa com alopecia, louco, o dia ele chegou. Ele não chora, acho que foi a primeira, segunda vez que eu vi ele chorar assim, de dar lágrima, dar uma escorrida, assim, sabe? Ele falou assim, cara, o que, que a gente faz? Eu falei, cara, não tem como fazer nada, não tem...
É, eu ia perguntar como você recebeu isso, porque você já era veterano, já tava ali no meio, ele é... Foi a primeira vez.
Minha cabeça encheu de buraco, de alopecia, que eu não transmito tanta emoção, então ela tem que sair
tudo.
Por algum lugar, né? Aí começou a me dar alopecia.
É muito louco, né? Tipo, porque apesar de você estar ali num momento legal, você não pode fazer nada, né? Tipo, a receita nossa vinha de show, então assim, a gente parou do zero e a música tocando, todo mundo, eu chegava em casa, assim, lá tem vários postos de gasolina do lado do condomínio, assim, e a galera tomando, na pandemia, era aquele negócio, os caras dentro do carro. Eu cheguei um dia tocando a música, eu chegava no outro, tava tocando, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa de errado aqui, porque tá tudo muito legal, né? E as cidades abriam, assim, a cidade abria fazer show pra 1.000 pessoas, pra 1.500 pessoas.
Foi no finalzinho, então, quando tava começando a voltar.
Quando tava começando a voltar, a gente foi e começou a fazer, a gente fizemos 2, 3 shows, eu acho, no máximo, assim, né? Durante esse processo, né?
E mas todos... aí não conseguia monetizar com o Spotify, com o YouTube, essas coisas?
Eu conseguia, mas na época ali... Não era a nossa renda principal, nunca foi, né, disso aí, né? Hoje sim, beleza.
A galera não estava acostumada com a internet, a trabalhar a internet.
A internet, eu acho que ela é um para nós, pelo menos musicalmente falando, eu acho que ela é uma virada de chave da pandemia para cá. A galera despertou isso do digital, né? Não existia lives, assim, nada, né? Muito, era muito distante para nós, assim. E as coisas foram acontecendo, aí... Foi voltando os shows, a gente fez os shows, tudo legal pra caramba.
Quem ganhou muito dinheiro com live não foi por conta da monetização.
Foi os patrocínios.
Patrocínio.
Sim. Mas a gente teve muito... O que salvou a gente mesmo, assim, foram as lives, né? Apesar da gente não ter um propósito, assim. A gente nunca fez um propósito pra ganhar dinheiro, sabe?
Sim.
Eu acho que isso foi o...
Foi pra não ficar maluco mesmo.
É, pra não ficar maluco, você fica doido. Porque a gente ama isso, né? Então a gente fala, mas quando te tira isso aqui, você fica meio doido, né? Aí no final da pandemia, ali, quase acabando a pandemia, a gente gravou o próximo passo, que aí tem Mal Feito com a Marília Mendonça, tem Meu Número, Alguém Me Chama Pra Beber...
Falava assim, rapaz, e quando a gente voltar a fazer Deus. Show, eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Vou ficar com 5 anos de férias. Passou 6 meses, já queria tirar férias.
Mas é verdade, eu acho que deu pra valorizar. A gente foi um baque, assim, né? A gente começou a valorizar muitas outras coisas que a gente nem pensava. Às vezes você tá tão no automático que você não valoriza sair na rua, né? Enfim.
Coisas que são normais hoje, mas que naquilo tiraram da gente tudo.
E aí, como é que foi? Vocês gravaram esse outro, que foi, o terceiro?
Esse é o quarto, né? É o primeiro, 2016, 2017, Campo Grande. Quinto disco, que é o próximo passo, né? Que tem o Mal Feito, né?
Como é que foi Mal Feito? Foi quarto.
Acho que 2016, 2017, 2018. 2019 tem aquele disquinho lá, do barzinho. Aí tem o Coração na Cama na Fazenda, e o próximo passo é o sexto.
Sexto.
Cara, caraca. É diz demais, né? Aí veio.
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Alô, gente! E a história dessa música?
Essa é...
É verídica, né?
Essa música é do Arnar, nosso produtor musical dele sozinho. O dia que eu recebi essa música, eu falei, cara, que música diferente, né? Tipo, tinha tudo a ver com a gente. E a gente já tinha ela na época da Coração na Cama. Já tinha Oi Deus, já tinha Mal Feito, Meu Número. Só que como a gente gravou na Fazenda, em cima de uns tocos lá, não tinha nada a ver os arranjos com o cenário. Então eu falei, cara, não podemos gravar isso aqui. Vamos guardar. E graças a Deus gravamos ali no tempo certo, né? Pô, esse DVD pra gente é um outro marco, assim. Eu acho que cada trabalho nosso, a gente subiu um degrau, sabe? Nunca foi um estouro, assim, aquela coisa, apareceram e tá lá.
E essa, como foi a questão do Mal Feito? Porque era com a Marília.
Sim.
E aí, quando vocês lançaram, ela já tinha falecido.
Já.
Vocês chegaram a pensar em desistir de lançar ela? Sim. Como é que foi a decisão de lançar?
Cara, eu acho que sim, né, Guilherme? Tipo, eu mesmo sou muito emotivo, assim, eu sou muito sensitivo, né, com essas coisas. Eu sabia que a obra, ela tinha que sair, porque é linda, ela tava linda, né, maravilhosa ali, tipo, a gente tinha uma promessa, nós éramos muito próximos, então a gente tinha uma promessa de tentar fazer uma música, assim, que tocasse no Brasil inteiro, e a gente sabia que a Mal Feito era essa música, né, tanto nós quanto ela. Mas, por outro lado, você fala, pô, e aí, né, tanto é que a gente segurou a música pra caramba, era pra gente ter soltado a música em novembro, por aí, outubro, novembro, a gente foi soltar a música 14 de janeiro, se eu não me engano. E a gente conversou com a tia Ruth, conversou com o irmão dela, com o João, cara, falamos, cara, não, vocês vão soltar, tal, tá, tem que soltar.
Eles queriam que soltasse.
Acho que ela também ficaria,
eu acho que ela gostaria, né?
Lógico.
E assim, eu falo, se fosse por mim, eu gostaria também, porque eu acho que a obra fica, né?
Pra eternizar.
Parece que ela tá aí sempre, né? Então, mas é foda porque a galera bate pra caramba, né? Muita gente na época fala merda, fala o que não quer, porque a internet hoje, graças a Deus, é uma ferramenta muito positiva, mas deu voz pra muita gente aí que não
pra
sabe o que fala.
Opiniões,
né? Então, assim, na época a gente ficou um pouco com receio, assim. Pô, mas foi muito massa, né? Eu acho que talvez até hoje seja uma das maiores músicas da nossa carreira.
Você tem uma relação com a Marília desde muito novinho, né?
Sim.
Desde antes, quando ela só compunha, vocês já eram amigos.
É, eu conheci ela com 12 para 13
anos.
Olha
isso,
cara. Gravei a primeira música dela em 2012. Ela tinha, acho que, 13 anos. Ela me mandou uma música, Segredo Oculto, era linda pra
caramba.
Calma,
mas como vocês se conheceram, tão novinhos?
Cara, no MSN, na época, assim, a gente... Eu conheci ela, tava a gente conversando no MSN. A gente conversava, eu conheci uma amiga dela que compunha com ela, na verdade, me adicionou pra mandar música, sabe? Elas escreviam juntas. Aí depois adicionei e tal, tal.
Gente, é um talento, é um dom desde muito cedo, né?
12 anos.
Ela começou a ganhar dinheiro muito nova, com 14 anos. Ela já era, tipo assim, tinha várias músicas.
Vários
sucessos tocando.
Muito doido isso.
Fui pra Goiânia e conheci ela. Um dia eu fui compor. Eu, ela, a Maraísa e o Juliano Tchula. E conheci ela lá. E nesse dia ela falou assim, nossa, vou gravar um disco daqui a uns tempos, não tô pronta agora. Mas ela queria gravar um disco brega, né? Tipo, meio Leonardo, meio Léo Magalhães ali, fazer um negócio brega. Eu quero ser a mulher, quero ser o Eduardo Costa, assim, de saia e trem. Eu falei, caramba. Era uma ideia muito louca. E ela sempre foi muito talentosa, né? E a gente ali começou uma amizade, um vínculo. A gente começou a tomar uma, tal, eu com os meninos lá. E foi estreitando essa relação, estreitando. Eu já tinha gravado música dela. E nessa época, acho que a gente não se conhecia ainda, eu e o Guilherme. E foi. Só que ela, cara, estourou demais. Cada um seguiu o seu caminho. Só que nos últimos anos, antes dela falecer, a gente tava muito próximo, né? Então a gente ficava sempre junto ali, ouvindo coisas, tomava direto, ia pra casa dela, ia lá pra casa.
E
a gente
sempre combinava de gravar. Vamos gravar junto.
Sempre combinava, porque a gente já tinha gravado lá em 2018. Só que a música também não andou. E ela falava assim, cara, nós erramos a música, eu tava mal no dia, eu não tava bonita, que não sei o que, você vai ver agora, eu vou estar a mais linda do mundo, tá. Eu falei, vambora. E nós gravamos Mal Feito, graças a Deus, tá aí.
E foi muito bem feito.
Foi muito bem feito, graças a Deus.
Faz uma, né?
Do nada.
Foi muito bem feito. Não, mas eu acho que tem coisas realmente que a gente não explica, só Deus mesmo.
Sim.
E que bom que vocês seguiram o coração, lançaram e né, esse sucesso realmente acho que fica, é uma lembrança, né, que tá eterno.
É um presente pra nós, né, um presente que ela deixou pra nós.
que o público pode
desfrutar, né?
É, foi uma virada de chave de novo, né? Foi esse degrau que você fala, porque mais pessoas conheceram. Foi um momento que a música fez, assim, deu uma visibilidade muito grande.
Nossa, ficou muito tempo no...
Foi a música do ano, né?
Foi a mais tocada de 2022, foi. É que, assim, a música, ela tem esse poder, né? Você não sabe onde ela vai chegar, né? Tipo, ela é um negócio meio louco. A gente tava falando ali, eu com o Lucas... Tanto que é doido, até a internet mesmo não tem um padrão, né? Às vezes você...
Faz um negocinho que
faz... Você faz um negócio, dá um boom, você pode tentar ali a vida inteira e do nada você vai fazer uma parada que vai explodir ali. A música também é desse jeito, só que a música ela tem ainda um investimento, um negócio que precisa ser feito, né? Precisa ser trabalhada, a música precisa ir pro rádio, hoje ela precisa de um ADS ali no YouTube, enfim. Ela precisa ter, você precisa fazer show, você precisa ter um... Cara, é muito louco. Eu acho todo esse mundo assim muito doido, né? Que hoje para nós é bem mais fácil, né? Entre aspas, para você divulgar um produto, um produto que eu falo a gente mesmo, sim, né? Uma música, enfim. Porque antigamente, como é que fazia? Não tinha internet, olha o tanto de gente que tinha talento.
Lista telefônica, né? Lista telefônica tinha que divulgar.
É. Hoje é muito mais tranquilo, assim, de boa. Eu fico muito feliz, porque apesar de tudo, você tem um legado muito, muito grande, né? Você deixa uma história aí daqui... Sei lá, 30, 40 anos, eu vou poder mostrar para os meus filhos, falar assim, o que eu fui, o que a gente construiu.
É eterno, gente. É, e realmente não tem muita fórmula, né? Porque às vezes você pode botar o dinheiro que for na música e tem música que simplesmente não vai.
É, nós já colocamos demais, perdemos assim, você investe e não vai, você não acha, adianta. Assim,
essa vai estourar, e você põe tudo, não vai.
É uma loucura, né? Você fica sempre... Na verdade, é uma busca incessante. Por algo que você não sabe o que é, né? Porque acho que você faz uma parada ali... Eu amo a música. Então, hoje, eu e o Guilherme, como a gente tem um gosto muito parecido, a gente sempre grava aquilo que a gente gosta. Independente do ritmo, do arranjo, enfim, a gente fala, pô, gostamos disso aqui, vamos gravar.
Ah, vocês escolhem as músicas assim, então, sim, as que vocês gostam. Não é uma... Vocês acham que tem um negocinho...
A maioria das vezes, quando eu gosto de uma música, ele gosta e vice-versa. Então, né? Parece que a gente tem um feeling bem... Bem igual, assim.
Era pra ser, entendeu?
Era pra ser. Que música mais que tinha, gente?
Junto tinha com meu Malfeita. Número.
Nossa. Calma, antes dele tocar, eu acho que violão, sertanejo, gente, sem um Cozumel, parece que a gente não é.
Aí você tirou 10. Tirou 10.
Eita! Vamos fazer um Cozumel com esse pod, cadê?
Bora.
Ó, é cerveja, gelo,
sal,
limão e sal.
É urgente, meu bebo qualquer coisa.
Não, vou fazer um Cozumel daqueles hoje aqui.
Meu número?
Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou.
Olha aqui, arrepiei, ó.
Gente, que delícia. E aí, tava no mesmo...
Tá no mesmo álbum.
Tá no mesmo álbum de Malfeito.
Tem Malfeito, Coração Malfeito. Na Cama.
Alguém me chama pra beber.
Alguém chama pra beber. Também. Oi, Deus, tocou muito. Tocou nas asas demais também. Ah, tem muita música. A gente não lembra. Vai passando os DVDs.
Quem que teve de participação?
Gustavo Lima, Jorge Marília Mateus Mendonça e Marília e Jorge Matheus.
E qual música que vocês não aguentam mais tocar?
Uai. Cara, eu gosto de todos, eu gosto também, do repertório também.
Parece que eu não tenho.
Não enjoa assim, nenhuma,
tipo? Ainda não. Não, às vezes não assim. Enjoo, não. Às vezes dá no
Nem
show.
Nem o Zezé enjoa de cantar É o Amor, não consegue enjoar, não, né?
Eu penso sempre assim, que poderia ser. Eu falo, poxa, é um trabalho, né? E Deus te deu essa benção de você poder cantar isso, né? O que você gravou, então, pra mim, é tão gratificante, assim, às vezes que eu não paro muito pra pensar, não. Ouvir, assim, eu acho que a gente não se ouve, não, né?
Muito raro.
Até que esse último EP, nossa, eu tô escutando bastante. Eu 062 eu tô escutando, mas que eu... Porque, cara, o que acontece? Você chega a enjoar, aí depois que você fica muito tempo sem escutar...
Fica
aí
saudade.
Aí fica saudade e escuta de novo, né?
Mas é que é foda, a gente já escuta a música pra escolher, né?
Antes de lançar, você já escutou milhões de vezes.
Quando a galera tá conhecendo agora, a gente já conhece, já
tem
muito
tempo.
Tem
um ano que a gente tá com a música lá.
Quando que vocês lançaram o 062?
Tem uma semana, né?
Agora.
O restante foi.
É que nós soltamos Vazona Braquear, graças a Deus também tá entre as mais tocadas já, muito feliz assim com o projeto. Aí soltamos o disco, o restante do disco agora, que tem Morena de Goiânia, que é Maria Maraíza, tem
gente,
a Carrefour.
Gente, Morena de Goiânia não sai.
É boa, né?
É boa. É muito boa.
É boa
muito
mesmo. Boa.
Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Meu amor vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62 e o 62 não chama. Ô, saudade da Morena de Goiânia.
Essa é com a Maria Maraíza.
Combinou demais com as meninas. Combinou. Muito bom, muito
como é que foi essa participação delas? Vocês que mandaram.
A gente que mandou,
a
nossa.
A música. Já era uma coisa que vocês queriam gravar junto. Ah, vamos gravar e aí vamos escolher, aleatório.
Há muito tempo já, né? Desde a gente gravou em 2016. 2016.
Tinha muito tempo que a gente não gravava com elas, né?
E
a
gente, porque sim, ela faz parte desse ciclo de amizade de sim, antes de todo mundo ser famoso.
Tem uma história muito engraçada, né? Eu tocava nos bares em 2009, quando eu mudei pra lá, eu tocava num bar que chamava Troyes, bar era do Bruno Marrone, na época. E não tinha música ao vivo, comecei a tocar lá, e elas chegaram com o pai e com a mãe, lá no bar. Foi a primeira vez que elas chegaram em Goiânia. Então, a primeira vez que elas cantaram num bar em Goiânia foi
você
comigo.
Você tava?
Era,
caraca,
comigo. Aí chegou as gêmeas lá, tal, pô, o pai delas chegou, pô, minhas filhas podem fazer uma participação? Eu falei, claro, tá louco. Aí cantaram pra caramba, falei, meu Deus do céu. E aí depois foi, virou tudo que virou. Mas a primeira vez que elas tocaram em Goiânia foi comigo.
Dali já teve uma relação?
Já começou
uma amizade?
Já, muito forte ali. Conheci elas nesse dia, em 2009. Então, assim, tem muitos anos. E como a gente é muito próximo, a gente tá sempre junto fazendo shows, a gente é muito próximo mesmo, assim.
E elas são muito legais,
demais,
né?
Demais da conta, né?
Meu Deus, eu fui apresentar o Réveillon de Fortaleza, Maior Maraíza. Gente, eu estava apresentando... A gente ficou louca.
Estão bebendo igual um V8, né? As
quando
duas
veio,
também.
Entrou o Safadão, a Mayara ficou no palco, assim, do meu lado, e a gente dançando o Safadão. Teve uma hora que a galera teve que fazer assim, ó. Gente, para. Tipo,
calma.
Tá rolando o show. E a gente indo até o chão. É uma
Mas
coisa
é que
parece
faz,
que já
não
é amiga
beber, antes. Gente, no show não dá, né?
Não, vocês bebem.
Não todo dia, assim.
Não,
só quando tem.
Só quando colocam ali,
eu não sou muito, assim, de beber, não. Eu sou bem menos que ele. Ele bebe todo dia mesmo.
Não, mentira. Todo dia, não.
Não, hoje assim, ele não bebeu ainda.
Já bebi muito. Mas chega uma hora que não dá. O
porque
físico,
o corpo
não aguenta.
Pelo menos uma cervejinha por dia você bebe. Pelo menos uma você bebe.
Não.
Ah, para. Uma só ele bebe.
Mateusão, me defenda, Mateusão. Me defenda.
Bebe ou não bebe, Mateusão?
Olha ele. Mas aí, quando você não bebe, da onde que tira? Porque, gente, é o que a gente tava falando aqui, gente, antes da gente começar o ao vivo. É uma energia, rotina, né? Muito, 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 muito cansativa. É. E aí, você troca energia, atende os
quando
fãs.
Quando não tô bebendo, o que você toma? Bem vance.
Toma remédio, é isso? Porque, gente, toma, pra não aguentar, é uma rotina muito louca.
Já
é
sou ansioso, se eu tomar mais bem vance aí, dá lá no 200, velocinho, bate 150 rapidão.
Não pode, mas não é pra ansiedade esse?
Isso, é pra TDAH. TDAH
é déficit de atenção, é.
Eu, na verdade, assim, eu sou muito... Eu gosto demais do show, sabe? Do show em si. Então, aquilo me dá um prazer, assim, muito foda.
O show já levanta a gente, né?
É, o show, a hora que você entra ali, a galera te...
Você pode estar de jeito assim, lá no camarim, assim. Vontade de desmaiar.
Dormir.
É. Aí, a hora que começa... Quando você se prepara e tal, a hora que você sobe no palco, assim, parece que...
Uma troca de energia muito louca, né? É. Tipo, isso é uma coisa que eu admiro demais, assim, porque é um negócio que parece que te faz... Você fica num estado de espírito completamente diferente. Eu já fiz show que eu tava chateado pra caramba, eu entro ali no palco ali... Faço show, a hora que eu termino o show...
Você volta a ficar
eu
chateado.
Eu volto a ficar chateado, mas durante o show... Mas durante o show, você tá no alto astral, sabe?
Você sai
coisa,
da
Você
da
sai
sua...
da casa. Várias
tá
vezes...
Tá brabo comigo antes do show? Não, durante o show tá lá tudo... Vamos, tira, vamos, canta junto. Vocês
já brigaram antes do show?
Acabou o show, vai pro seu canto pra lá e o outro...
Brigar não. Mas a discussão é nós três vezes já. Teve uma vez
tipo,
que...
por quê?
Ah, porque ele... Teve um dia que nós vamos fazer um show... Fazer um show não sei aonde. Ainda tinha um show perto, lá no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, acho que era. E ele pegou, pra você ver, né? O nível, né? Nós tínhamos um compromisso, a gente tinha um compromisso no outro dia na cidade e tal. E o contratante foi pra boate lá, pra Green Valley, não sei pra onde que ele foi.
Não, tinha acabado de ficar solteiro.
Vou pra boate, vamos? Falei, de jeito nenhum, como é que eu vou? Falei, amanhã nós temos compromisso. Já era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Falei, vocês vão sair de lá 10, 11 horas. Aí o contratante, não, amanhã pega o avião e vai. Aí chegou na hora, cadê o avião? Não tinha um avião, ele teve que ir de carro, 7, 8 horas. Eu lá dentro do camarim esperando o contratante me xingando, brigando com nós tudo, ele não chegava, viu, cara? Cadê o compromisso comigo, e bravo, e bravo, e bravo, o povo esperando. Só que assim, ele atrasou uma meia hora, 40 minutos, né? Que ele já chegou cantando também. Uhum. E o cara bravo. Aí chegou lá, o cara, fizemos um showzão do caramba, e ele, tá vendo? Aí, ó, cheguei e resolvi, não sei o que,
o cara abraçando o contratante me abraçou, falou assim, não, se você fizer um show desse jeito sempre, você pode atrasar toda vez.
Aí eu fico de ruim, eu que ouço as merdas, é ele fica lá de bonzinho, entendeu?
Aí pergunta, mas e isso, você aproveitou a boate?
Foi ruim?
Foi ótimo.
Você tinha acabado de ficar solteiro.
Tinha acabado de ficar solteiro.
Já tinha época. Feito a mágica?
Foi não. Na época da mágica, não. Né? Foi. Aí,
porque, gente,
falei,
você
cara,
sabe...
tem que aproveitar. Fala, nossa, Green Valley é muito boa, é a melhor, boate, ganhou não sei quantos anos aí seguidas, melhor boate eletrônica. Falei, tem que
guardar. Uma isso. Vez nós fomos num podcast, deu muita merda, né?
Do quê? Por quê?
Ainda bem que eu tô na água hoje.
Por quê? Ah, não, mas tá chegando com os Cozumel.
Ele falou mais que não devia. Ele...
Não, ai, mas dessa história da mágica, da não, mágica? Né? Que você ficou 10 anos. Ué, mas então a gente precisa, né? O galera do Pós de Dallas quer saber.
Não, mas lá não tem mais o que esconder, não. Já falei tudo.
Tomou um chifrinho, tomou uma guampinha.
Mas um só que você descobriu?
É, que a gente sabe, né?
E foi você que...
Eu acho que foi só esse mesmo.
Que ficou sabendo.
Você tá vendo? Você tem um negócio, um ranzinho... Vem que
eu vou te... Mas, gente, olha só. Desculpa, mas eu sou um filho da puta, né?
Não, gente, pelo amor de Deus. Eu falo pra todo mundo. Eu falo, gente, se alguém souber alguma coisa e não me contar...
Sabe por quê? Porque tem uns boatos que a galera fica assim... Ai, você sabe, né? Que ele faz com ela. Fala, gente, por que não conta? Todo mundo sabe, menos a pessoa.
Mas no fim, é que... No, acho que a gente tá falando da mesma história?
Não, eu tô falando de outra, mas eu lembrei dessa.
Mas quem tem coragem de falar pra pessoa, porque a gente sabe que a pessoa não vai acreditar na gente.
A pessoa
entendeu?
Não vai acreditar, não vai terminar.
Não, mas ele não acreditou, não. Com... Não, mas ele não acreditou.
Acreditei. Se eu não tivesse acreditado, eu tinha colocado atrás. Duvidou.
Não tem como ela fazer isso comigo, eu sei os passos, eu sei que eu falei.
Calma,
irmão.
Como é que foi o dia? Oi.
Não, a gente tava.
Eu falei, eu não fiz, foi assim, não. Eu falei pra você, sério? Aí você falou, sério? Eu falei, cara. Eu é meio difícil acreditar, mas isso eu falei pra você, eu vou atrás. Eu fui.
Não, porque você confiava 100%, você nem desconfiava mesmo. Não.
A gente tipo assim, gente,
ninguém que é traído espera ser traído.
Eu nunca fui muito flor que se cheira, não. Então, eu acho que foi meio que merecido.
Não, isso
foi trocado!
Não tô me entregando, tô falando que eu nunca fui flor que se cheira.
Agora você é, né? Vamos falar de novos tempos depois,
melhorei,
viu?
Eu melhorei 1 bilhão%.
Evolução espiritual.
Mas aí você falou o quê? Já que aconteceu isso, vamos fazer um sucesso. Vem aqui. Quem que fez? Foi o Juliano ou não?
Não, esse da música... Da mágica. A mágica foi o Arnaldo também, que é nosso produtor musical. Mandou pra gente.
Ele se identificou?
Não, ele falou pra mim que não foi por minha causa, não.
Ele mentiu pra gente que não foi. Mas na verdade foi, porque isso tem tudo a ver, né?
Não sei.
Mas calma, alguém te contou? Eu quero que você fosse fofoqueira. Alguém te contou e aí você preparou uma cena pra contar pra ele?
A gente tava num show no interior de Goiás, né? Aí, o que acontece? Um amigo nosso ficou sabendo, sabe? E foi e me ligou. Falou, cara, tá rolando um negócio aqui assim, assim, assado. Eu não tenho intimidade com ele. Eu vou te contar. Eu não sei se é verdade, eu não sei até que ponto, tal, tal. E não sabia mesmo, porque não tinha nada, né? Eu fiquei uma semana, ele tava comigo no carro. Falei, não vou falar, né? Porque se eu falasse, ele já ia louco. Falei, vou um pouquinho pra ver se é verdade.
E ele me ignorando os dias.
Tem fundamento.
Tipo assim, eu chegar perto dele, ele saía.
Nossa, você aguentou, então?
Uma semana. Aí chegou na sexta-feira, isso era domingo. Sexta-feira, eu peguei, a gente desceu no aeroporto. A hora que a gente desceu no hangar, eu peguei e chamei ele. Falei, ó, vem cá, senta aí. Falei, tem uma parada pra te falar, irmão. Não sei como, nem quando, nem onde, nem com quem, nem nada. Não tenho prova. Nada.
Mas
falei,
você tomou a bola nas costas, falei, igual Mauro Silva.
Está com esse, com esse assunto rolando lá em Goiânia. E ontem fumaça tem fogo, não tem como te provar, mas assim, aí você viu o que você faz. Aí ele.
Bola nas costas, igual o Roberto Carlos tomou na Copa.
Aí ele foi atrás, aí descobriu. Mas aí ele falou
aí
mesmo.
Aí você não acreditou, mas falou, então, vou resolver. Ah, aí você foi investigar.
Eu sou assim.
Ele desligou o telefone comigo, já ligando. Ele tava conversando com ela já comigo, terminando a conversa. Tanto que ele.
Mas você não terminou na hora.
Eu tava fazendo meio de campo pra, né, pra falar pra ela, uma coisa tá acontecendo, vou descobrir. E aí eu fui e coloquei mexi uns pauzinhos aí, coloquei uma galera pra.
Um detetive.
E descobriu.
E ela, mas... cara no chão, negou ou não?
É, ela negou enquanto né? Eu não sabia. Depois que eu tinha as provas, não tem como mais negar, né? Mas como eu falei, hoje...
Já pegou trem demais seu também,
hoje,
né?
Hoje eu vejo assim, na época você fica meio com raiva, né? Você fala, oh, como que a pessoa faz isso comigo? Mas você não vê o que, que você fez, né? As coisas que a gente...
Você fez muito?
Ah, eu aproveitei minha vida.
Você deu muito... Ah, gente. Então, bem que fez, viu? Bem merecido.
Bem feito.
Merecidíssimo.
Bem feito. Mas pelo menos rendeu uma música, né?
Tá vendo? Virei o Shakiro, né?
Mas aí, gente, corta para ele jogando Uno, pedindo a mulher em casamento, com noivo.
A nova já, né? Agora
a nova, em nome de Jesus. Antigo,
não, todo mundo, tem um monte de gente que acha que fala não. Assim, essa aí é da mágica, não. Essa
olha
é
aqui,
da mágica,
mas é isso, porque às vezes a gente fica tanto tempo num relacionamento, e aí você tá naquela história que tem aquela obrigação de, nossa, mas já tô há tanto tempo, tenho que casar, tenho que não sei o quê. E aí você conhece uma pessoa, do dia pra noite, sem certeza que aquela pessoa precisa casar.
O negócio é que sim, eu já tinha aproveitado muito da minha vida, como eu falei, né? Então... Eu acho que quando aconteceu o acontecido, eu já tava com um pensamento de construir uma família e tudo. Então, como que eu falei? Ah, eu mudei o que eu fazia, as coisas, sou uma pessoa diferente, sou. Não pela minha atual, mas por mim mesmo, eu mudei por mim, né? Então, eu fiquei muito pouco tempo solteiro, logo conheci a Marcela.
Chamar o padre Marcelo Rossi aqui. Em nome
é uma
padre,
gata, Marcela, gente
maravilhosa.
Boa. Eu encontrei com ela já algumas vezes, ela é linda, amiga. Gente boa.
Eu vi.
Sabe da farofa, igual nós, né?
Então,
a energia bateu, né?
Pois é, então ela é uma pessoa muito extrovertida, muito legal.
Onde vocês conheceram?
A gente se conheceu na internet. Ela é psicóloga e ela...
Olha aí, psicóloga, precisava desse...
Precisava.
Precisava dessa inteligência.
Inclusive, ela me ensinou muita coisa.
Dessa inteligência
uma
emocional.
Uma das coisas que ela me ajudou muito foi essa questão que o Hugo tinha falado de eu não gostar de resolver as coisas. Sempre quando eu discutia com um amigo meu, o cara falava assim, vamos resolver. Eu falava, não, velho, tá tudo certo.
E guardar.
É. Então, hoje ela me ensinou muito a conversar. Então, hoje, quando eu tenho um problema, eu sento, converso.
Tá melhorando, tá em processo. Ô, gente, será que eu vou gostar com esse sal aí?
Ó, gente, o Cozumel é o seguinte. Você passa limão na borda do copo. Aí coloca uma taça. É sempre com uma taça grande, assim, né? Com a boca grande.
Manda
esse
no sal.
Aí tá parecendo farinha.
É sal rosa.
Sal rosa.
É,
toma hoje.
Ele fica mais salgado, né? Aí borda com sal. Acho que tem muito aqui, mas tudo bem.
Eu sou igual boi, eu gosto demais de sal, nossa senhora.
É porque combina aqui, né?
Só não fui chifrudo igual o rapaz aí, mas assim, do sal eu gosto.
Meu Deus, gente. E uma gente, coisa não tem nada a ver com a outra, é só pra ele soltar.
Falou só pra soltar.
Só pra soltar.
Você percebeu,
que
né?
Acho que pra vida
totalmente
inteira.
Desconexo, assim.
Aí, limão.
Brincadeira, já fui chifrudo demais também, chifrado demais,
você
né?
Foi.
Ih, e já fez também, né?
Você já foi?
Hã?
Amiga, não que eu saiba, né?
Alô? Olha, amiga, você fez uma cara de assustado.
Alô?
Não.
Hã? Olha lá.
Ei, som. Oh, não, tá funcionando.
Não, essa aqui não, também acho
eu
que nunca fui.
Eu nunca. Não, não do meu casamento, pelo amor de Deus, mas dos outros relacionamentos que eu tive, nunca descobri, né?
Ele tomou um H que o cara queria até cortar a língua dele, falou que você nunca
eu
mais.
Eu tomei uma do Eduardo Costa, você acredita?
Que ele ficou com a sua mulher?
Não, mas muitos anos atrás, eu tinha uns 17 anos.
Você tá falando sério?
Sério.
Conta pra gente, conte-me mais sobre isso.
Olha lá, ele ficou com a sua
mulher. Lógico. Não, mas tem muitos anos, eu era menino na época.
Ela tá derramando, ela...
Desculpa.
Ferro. Não, mas já falou isso no Danilo Gentili, então não adianta muito, não.
Não, mas calma, você namorava faz tempo? Tudo bem, pode contar, também em casa.
O violão caindo,
o estranho... É, o amor da vida dele, era a paixão da vida dele.
É, conta você agora, que ele já acabou com a tua raça.
Morria por causa da mulher, né?
Não, espera ele. E saúde. O gelo vai
calma,
onde, gente?
Você põe gelo, mas cada um vai ter que pegar com a sua pedrinha.
Aí uma vez o Eduardo Costa mandou uma mensagem pra ele. Você não sabe onde sua mulher tá. Você, ela tá em casa. Mandou
é
uma
mentira.
Foto, mandou uma foto dela, tava na lancha com ele.
É verdade?
É, eu acho que eu tinha uns 17, 18. E ela era mais velha.
Era aquela paixão, assim...
É a primeira,
paixão.
É a primeira paixão, né? Aí...
Você põe gelo?
Torrei.
Pois não.
Nossa, sofri demais, viu? Aí depois também já engatei.
Fez mais música, não?
Fiz demais.
Gente, mas o que você falou pra ele? Que ele mandou a foto. Gente, o que é isso, gente?
Na época, ele que me procurou lá. Fizemos até as pazes agora em Barretos, tá tudo certo. Mas na época eu era muito criança, né? Tinha 17 anos, 18 anos, 19 anos no máximo. Então, assim, tinha outra visão de vida, outra visão de mundo. Então, eu já engatei outro relacionamento também. Namorei quase 10 anos.
Caraca.
Não era pra
assim,
ser.
É.
E agora você tá solteiro?
Não.
Né?
Mais ou menos. O que, que é mais ou menos?
O que é mais ou menos?
Vamos. Agora, eu vou te entrevistar. O que, que seria mais ou menos?
O que é mais ou menos pra você?
Saúde! Eita, o sal caindo aqui, ó.
Então, não, eu tô...
Gente, eu nunca tomei, vou provar.
Bom demais.
Você tá na beirada?
Gente, que delícia!
Bom demais.
É bom. É muito bom. Amiga, você tomou... Não foi, sei lá, no casamento? Não fiz, né? Fiz em algum lugar.
Nunca tomei.
Então... Gisa, fala, mais ou menos por quê?
Ah, não, tô tá na namorando. Tô na
você
fase
só
difícil.
Não assumiu ainda.
Não, então. Já tô assumido, lógico. Ah, já assumiu, tem quatro, então.
Tô numa fase difícil.
Tô numa fase difícil, entendeu?
Calma.
Ela acontece sem palavras.
Não, vou falar uma coisa. É porque eles não têm Instagram, os dois, entendeu?
Aí é difícil fazer uma reclamação pra descobrir.
Só não. Tem o Instagram da dupla, aí a gente não sabe, aí posta uma coisa, quem que foi que postou, o que, que é que tá o quê, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter seu Instagram, já chega essa história. Não,
já fazer logo.
Porque a gente sabe muito bem diferenciar. Ele sabe o que é dele, ele sabe o que é meu, a gente separa.
Nós sabe, né? Não, enfim, próxima pauta.
Vocês vão tocar.
O que, que a gente quer?
Mágica, falou de mágica?
Mágica. Que é faz bem do mal. Momento.
Não teve grito, nem gol, nem nada. Apertei um pouco, cê entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro. Cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente some.
E a gente isso. Tem que falar uma coisa. Ai, peraí, brindou, bebeu.
Pelo amor de Deus, é. Agora, gente, é no pelo, amiga. Vamos falar no pelo.
Eu sei,
pelo.
Mas é porque, não sei se vocês sabem, a gente tem um programa do Pod, que a dona Flávia dona, que chama Invasão Pod Delas. E ela invade tudo de festival, e é show, e ela mostra camarim. Ela conta tudo, entendeu?
Porque a gente sabe que a melhor parte fica no bastidor.
Com certeza.
É quando você encontra, tem aquela resenha de camarim.
É o caminho até o show.
É o caminho do artista ao palco, é essa conversa, resenha de vocês. Então a gente acaba mostrando tudo isso.
Então já guarda a data do dia 13 de abril.
Inclusive a gente encontra seu marido direto.
Direto!
Direto.
E a resenha do camarim rola, né?
Demais.
Ele fala também.
Ele é gente boa demais, tá louco.
Então dia 13, não é de abril que vai ter no pelo?
13 de abril no pelo em Goiânia.
Nossa. E aí vocês voltaram com esse projeto? Conta isso.
Não, então... Esse é um projeto que a gente criou lá em 2019, né? Se eu não me engano, eu sou bom 19. De data, mas...
Primeiro evento foi 2019.
O que acontece? A gente tinha vontade de tocar muito, assim, não tinha espaço pra gente em Goiânia, sabe? Tinha um Vila Mix na época, tinha um Festeja, e não tinha, a gente queria sair do bar ali, queria fazer algo diferente. Aí eu falei pro Guilherme, falei, cara, vamos criar um evento nosso, uma label nossa, pra gente tentar algo diferente. Ele falou, você tá ficando doido da cabeça. Falei, cara, mas só dá certo quem é doido, vambora.
É isso aí, concordo.
E na época o Dilcinho tava começando a estourar ali. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Aí a gente falou, cara, vamos contratar o Dilcinho e fazer um evento nosso. Aí contratamos o Dilcinho, fizemos o No Pelo, foi o primeiro, né? Aí a Marília comprou o ingresso, foi, o Juliano foi.
Aí que tem aquele vídeo, né?
Que tem um vídeo, cara, muito massa, num poporri, sei lá, tem 300 milhões de visualizações, muito forte. E a gente começou a idealizar essa label lá em 2019, o negócio explodiu, lotou, tipo, era pra 10 mil pessoas, deu 10 mil pessoas na época. A gente nem esperava que
nossa,
fosse.
Nossa, é muita gente.
Muita gente. E a gente começou a fazer esse evento,
aí
né?
Aí na pandemia não teve jeito de fazer, aí a gente fez logo após a pandemia.
Voltamos em 2022, né? Em 2022 nós fizemos o No Pelo em Goiânia de novo. Aí esse já teve, deu 30 mil pessoas, cara. Foi muito foda. Nós,
gente,
Raça Negra.
Festival.
E
mega.
Nós, Raça Negra e o Denis. Aí esse ano passado nós fizemos BH e Campo Grande.
Roda
né?
do no Brasil Mato Grosso, todo.
Roda do Brasil. É uma label, assim, a gente não quer fazer muitos, porque a gente tem muito cuidado. Como é nosso, assim, a gente tem muito carinho. Então, assim, a gente... Preza pelo lugar.
Bem feito, né?
Aonde vai ser agora o dia?
13 de abril em Goiânia. Goiânia. Vocês estão convidados. Goiânia. Nós, Mário Maraíza, Pedro Sampaio. Vai ser incrível. Já está com 30 mil ingressos vendidos já. A gente está muito
aonde
feliz.
Aonde vai ser?
No Serra Dourada. É. Então é uma label que a gente faz. A gente
aí
sempre...
vai ter Cuiabá, vai ter Campo Grande, vai ter Belo Horizonte.
São Paulo, não?
São Paulo a gente está estudando.
Você soltou esses dias que né, você falou. O Felipe estava na nossa agenda, estava junto. Ele falou assim: não, vai ter no pelo em São Paulo, Felipe.
Não, mas
você
tem
tá
que falar
agora.
Mas
vai ter...
Não, não. Vai acontecer.
A gente tá em dúvida, porque apareceu uma oportunidade de a gente fazer em Valinhos ali.
Uhum.
Então a gente.
Nossa, vai ser estouro.
Se a gente fizer Valinhos, a gente não faz São Paulo. Então a gente tá estudando se faz São Paulo mesmo ou se faz Valinhos. Mas esse ano tem muito pra galera aí. É um festival bem diferente. A gente resgata toda a nossa carreira desde o começo. São 3 horas e tanto de show nosso. Quando a gente não canta mais, né? Bebe pra caramba, fala besteira. Cara,
quando
chama
você sente
as
em casa, né?
É
uma
tá
coisa íntima de vocês que vocês acabam levando pro Brasil.
É um formato 360, então a gente fica 2 dias sem fazer academia, porque no dia a gente corre 25 quilômetros.
Então, tipo, as meninas ficam lá, né? Na maioria das vezes os
artistas não vão embora.
Não vão embora, a gente fica tomando lá em cima do palco, grava.
E elas, isso, a gente tudo. Tem certeza que elas não vão embora.
Tem,
né?
Uma então, certeza é na
que
vida.
É que as suas estão lá.
É.
E agora nós, né, amigo?
Com certeza.
Não, e outros, vocês estão convidados. Os maridos de vocês, por favor.
Dia
vai ser uma 3. Honra.
Nossa,
pra
mas
nós.
Prepara a cachaça, viu?
Não.
Que eu...
Vocês bebem?
O quê?
Hã?
O quê? A Tatá? Quê? É que ela tá com o Caio quietinha.
É que
ela,
a gente,
sai...
tem um filho de 10 meses, né?
Valley Night, essa aqui enlouquece. É uma
então
loucura.
Ela vai gostar do camarim, então. Nossa, é muita senhora. Cachaça.
É, uma delícia.
Não, se não tiver cachaça, nem me chama.
Não, né? Mas
tem
o que cachaça. Mais tem.
Cachaça, é mais fácil faltar nós do que a cachaça.
E eu bebo de tudo, assim, né? Começo a beber do Campari, depois agora eu descobri 43 com suco de limão.
Ai, 43, que delícia. Com gelo, muito gelo.
Gente, mas a ressaca do 43 é...
Não, Iota, ela vai batendo assim, vai batendo. Você vai, esses dias eu comecei a tomar, aí saí, um amigo meu descobriu um restaurante no fundo de uma chácara lá e fomos pra esse restaurante. Aí eu comecei a tomar cerveja e tal, fomos pra outro bar.
Lugar.
Não, mas assim,
inventou um tal de
no
Mossoró,
fundo do quintal,
me levou
nesse
Mossoró lá.
Aí esses são os melhores.
Melhor, um pé de manga no meio da mesa, assim, nós tomando e tal, comecei a tomar 43, também uns 10, 43.
Parece que nada acontece no começo.
Nada, a hora que eu levantei pra ir no banheiro,
tudo
Jesus amado. Fazia anos quando eu vomitava, eu vomitei esse dia.
Você
tomei uma garrafa, eu e o Depp de 43. Uma garrafa.
Gente, mas a ressaca do 43 acho que é uma das piores.
Dura. Não, e a moral e a física, né? São duas, né? Eu sei
mas
que
você
é
fez
dura.
Uma coisa muito errada, né? No outro dia, gente, o que aconteceu?
O que, que eu fiz? Que você que é igual tomar remédio pra dormir e ficar no celular, né? Parece que você tá viajando na maionese.
Vem cá, vocês fizeram uma enquete que chama na rede social de vocês, que era pra dançar e marcar que vocês iam repostar.
Sim.
Qual música? Morena de Goiânia ou não?
Qualquer uma do disco.
Qualquer,
né?
Uma
qualquer
do Guilherme.
Do disco?
Sim. É desse disco novo do 062. Tem Vazona Braquiara, que a gente não fez também, né?
Vocês têm a coreografia ou não? A pessoa que faz a dela.
Tem que inventar, o que for mais legal, né?
Nós tá custando saber cantar, você imagina.
Que a gente podia dançar com eles hoje, né?
Podia, né? Ó.
Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada, saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara.
E aí, então, nesse 062 tem?
Morena de Goiânia, Morena vazou de... na braquiara, tem a do Carrefour, que o Guilherme canta sozinho.
Como que é, Guilherme?
Vixe.
Vixe!
Vixe.
Acho que é isso mesmo.
Hoje a nossa conversa vai ser no mercado. Quero ver se me agarrar no Carrefour lotado. Você não tá nem doida de arrancar minha roupa no meio do povo, isso é atentado. Tô me protegendo, é que lhe conhecendo. Se eu for pro seu quarto, eu vou ficar pelado.
Ô, ganhou!
O cara vai pro Carrefour pra não encontrar a mulher, que ele tem medo, né,
mano? Meu Deus!
Aí chegando lá, com tudo.
É.
Carrefour, Vazou na Braquiada, Morando de Goiânia. Tem
melhor,
muito sucesso,
tô
gente.
Tô bem melhor.
Brasileira.
Ai, meu Deus.
É. Tem como é Ai, sete, meu Deus mesmo? Músicas.
Cara, essa Ai, meu Deus é... Que eu entrei no quarto dela, que eu ranquei a roupa dela, que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela. Ai, meu Deus, arranca ela do meu peito, porque só um milagre pra esquecer aquele beijo.
Aê! Ô, gente, vocês compor tudo isso, vocês participam, vocês fazem aquele encontro assim com os compositores?
De vez em quando faz, sim. Essa Ai, meu Deus, saiu do encontro.
Foi,
da galera,
gente...
lá.
Aí taca a cachaça no povo, escuta as músicas, né? Vai escutando, vai vendo o que a gente quer. Cara, eu pra mim, a melhor parte de tudo é a criação, né? A criação é muito...
Depois ver o povo cantando aquilo
é
que você
massa.
Planejou ali, deve ser muito doido,
legal,
né?
É muito louco. É uma sensação indescritível. Por isso que eu acho que às vezes a gente não enjoa tanto, porque você sabe que é tão verdadeiro, é tão genuíno, né? Aquilo que você faz ali, que quando você tá ali, você tá vivendo um momento mesmo de verdade.
E quando vocês cantam a música, assim, que vocês se identificam com uma história verdadeira, a hora que tá cantando, tem como cantar e não lembrar do momento e não voltar na história?
Eu tenho dia que eu tô lá cantando, cara, tá acontecendo uns déjà vu comigo, assim, eu fecho o olho, já aconteceu várias vezes, eu fecho o olho, tô cantando, tô lembrando, assim, do momento, seja da criação, do que eu tô pensando ali. A hora que você abre ali, parece que eu não tô ali naquele... Eu não sei como é que chama esse negócio aí, mas tem um nome. Sabe, quando você abre, parece que eu não tô ali naquele momento ali mais. Até eu voltar...
Isso aí chama esquizofrenia.
Não!
ele tá na verdade cênica, mas dele, tem a quarta parede, que ele não vê nem o
Você já passou esse negócio? Tipo assim, que você fecha o olho, a hora que você abre, você tá
só
ali...
Só um susto, né? É, porque você volta pro lugar.
Não, e às vezes você esquece o que você tá falando. Meu Deus, será que eu errei a letra? E você só vai no automático mesmo.
No automático.
Começa a sonhar.
Eu tô no TP lá agora, tipo, pedi pra colocar no TP todas as letras que eu tava esquecendo. Já assim, eu tava... Viajando demais ali.
De ansiedade, né?
É, ansiedade demais.
A cabeça vai, ó.
Remete pra dormir também, diz que faz.
Com fã, como é que é?
Ah, incrível, gente.
Vocês já passaram alguma coisa que vocês, tipo, maluca? Com fã, maluco? Tipo,
várias. Tipo, nossa, da mãe levar a filha na porta do quarto do hotel.
Mãe.
Ixi, Maria, entrar dentro da van, ficar lá escondido atrás da van. A hora que a gente entra...
Tem uma pessoa.
Eu tava com o conteúdo mais cedo. A menina rodou 20 quilômetros pra tirar uma foto com a gente. No ônibus atrás.
Eu entrei na van.
Pode parar, vamos tirar essa foto. Porque se ela rodou 20 quilômetros, eu acho que ela merece essa foto.
Coitada,
não vamos deixar ela rodar mais, não.
E o homem do aplicativo, bravíssimo.
Bravo.
Você tira uma foto que eu tô quase batendo no meu carro, a mulher tá doida atrás.
É, bravo, cara bravo.
Deitei na van.
Doida é ele que aceitou, né?
Pegou no meu pé, assim, pegou na batata da perna, assim.
O quê? Calma.
Não, tava, entrei na van e deitei o banco da van. Era uma viagem, assim, tipo, de uma cidade pra outra, né? Pegou e tava dentro da van lá, quietinha, e pegou no tipo assim, eu falei, pronto, agora...
Tô indo
embora, tá me levando, né? O que que é isso? Não sou eu, calma, entrei aqui. Falei, puta que pariu. Não, velho, já aconteceu coisa demais. Demais. Ah, muita cagada também, né? Do Guilherme, minha mulher, às vezes, entrar no camarim. Ele, parabéns, tal. Você tá grávida? De quantos meses? Não tô grávida, não.
Meu Deus, Guilherme!
Ele falei, foi ele que fez isso, foi eu que fiz, não. Vagabundo.
E aí, gente, fala, enfia a cara onde?
Cuspi no chão e sai nadando de vergonha, né? Morri de vergonha,
nunca
tá louco.
Também,
aí ele fala assim, não, mas se não é, vai ser. Pronto, resolveu, né?
Profetizei na tua vida.
Ó, pra gente encerrar, então, fala os próximos. Gente, a gente vai encerrar rápido, a galera vai xingar a gente, tá? Vai xingar a gente, que tá rápido, que a gente fica aqui duas, três horas.
Vamos dar um gostinho de quero mais, né? Depois a gente volta.
Mas prometo que a gente volta, no Pila a gente se encontra e a gente volta aqui, com certeza.
E volta também no Invasão, gente, vai ter Invasão lá, né?
Vai ter Invasão
no
Pila.
Lá no Pila a gente continua a entrevista, vocês podem entrevistar a gente lá.
Olha aqui, eles só estão indo porque eles têm voo, tá, gente? Não é que a gente quer encerrar, não. Que a galera fica xingando. Vocês
querem um compromisso
embora?
Lá, infelizmente.
A gente
infelizmente.
Ama, teria vários cozuméis aqui, mas tudo bem.
Mas, então, pra gente encerrar, próximos projetos. No Pelo, o que mais tem de novidades?
Tem no Pelo, dia 3 de abril. Esse ano a gente grava de novo um outro disco. A gente recém lançou esse
Acabou
disco, né?
Acabou de lançar.
Provavelmente
no final do ano a gente grava alguma coisa.
A gente grava. Tem vários eventos. Esse ano a gente tem muita coisa boa pra lançar. Eu particularmente gosto muito desse formato do acústico, né, das modas que a gente gosta. Então a gente está estudando de gravar um disco desse de novo, que foi o que levou
que é
a gente
para
frente. Então esse ano eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso, se Deus quiser. É, e muito botox, né, Guilherme, na sua cara, muita roupa diferente.
Então se vocês podem esperar
looks, que a gente pode esperar? Muitos looks maravilhosos.
Fofoca não, porque agora vai casar, né, aí meteu a aliança lá, aí parece que vai casar agora. Aí tomara Deus que case mesmo pra quietar logo e ficar
foi
quieto.
A melhor coisa que eu fui, né? Porque senão ninguém me aguentava mais, não.
Vou rezar três Pai Nós chegar em casa. Né?
Marcelo, uma santa. Marcela, um beijo. Quanto tempo você tá com a Marcela?
Tem um ano e.
Novinho,
é,
que
um ano e poucos meses, um ano e três meses, eu acho.
Mas olha aqui, é nesse
meses.
Que ninguém bota fé que dá certo, viu? Porque quando eu casei,
ah, mas
eu casei menos
momento,
de um ano.
No
gente.
Momento que ela tava, né? No momento dela. A Marcela já tá com 32 anos, né?
Você tem
eu
quantos?
Eu tô com 29, então. Mas a Marcela parece que tem cara de 18,
tem.
Né?
Tem.
Só que ela tá no momento. Nesse momento, eu também estou nesse momento, né? Então, quando duas pessoas encontram.
Quando dá
nesse,
o match,
né?
Vai.
Não tem tempo, certo? Tá certo.
É tipo o match desse casamento, o Guilherme, que deu certo, já tava escrito, não
com
tinha
certeza.
Como. Os outros três foi pra essa evolução espiritual que você tem, de não vamos por aqui, vamos por aqui. Eu acho que essa sintonia de vocês é maravilhosa. Maravilhosa, e a prova de que os opostos dão certo também. Viu, Marcelo? Para de reclamar.
Negativo e positivo.
É, pode ser que role. Para de reclamar que o negócio vai.
É verdade, gente. Muito obrigada por terem vindo aqui.
Vocês.
Não, obrigada a vocês. A gente sabe o quanto é corrida a agenda, tá o quanto louco. É cheio de compromisso e gravação e show e viagem. E obrigada por terem
prazer
tirado um
pra
tempinho.
Prazer pra nós. Obrigado pela simpatia de vocês. Incrível, né? A Flavinha já conhecia. Você, Tata, obrigado de verdade.
Obrigada
mesmo.
A vocês.
Que Deus abençoe muito.
Amém.
A gente espera voltar mais vezes, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. A gente
desculpa
sabe...
qualquer coisa, né?
Qualquer cagada que nós falamos.
Vocês terem voo agora, desculpamos o mundo, a gente queria
mais. Beijo
amar.
Pra vocês,
beijo
fica com
gente,
Deus, tô
gente,
de volta.
Obrigado,
valeu, beijo, valeu. Gente, tchau. Compartilha tudo aí, um beijo.